Muito boa tarde a todas e a todos. Senhoras e senhores deputados, vamos dar início a esta audição no âmbito do Grupo de Trabalho de Acompanhamento do Plano de Emergência e Transformação na Saúde. A deputada coordenadora do Grupo de Trabalho hoje tem trabalho parlamentar no respectivo círculo eleitoral, nomeadamente uma visita da Comissão de Agricultura, por isso pediu-me para que a substituísse nessas funções. Hoje temos em audição 6 sindicatos de enfermeiros, passo a discriminar. Portanto, temos o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, a requerimento do Bloco de Esquerda, o José Carlos Martins, presidente e enfermeiro, Guadalupe Simões, dirigente nacional e enfermeira, e Célia Matos, dirigente nacional e enfermeira. Temos o Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal, a requerimento do PST, com um Paulo Pinto, secretário da Mesa da Assembleia Geral do Sindepor. Depois temos o Sindicato dos Enfermeiros, também a requerimento do PSP, representado por Pedro Costa, enfermeiro, e Paula Maia, enfermeira. Temos o Sindicato Independente de Todos os Enfermeiros Unidos, também a requerimento do PSD, representado pela sua presidente, Gorete Pimentel, Sara Rego, vice-presidente, Sónia Rocha, secretária da Direção, e Arlindo Araújo, vogal. Temos o Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem, a requerimento do PSD, representado pelo seu presidente Fernando Parreira e pelo vice-presidente Manuela Pinto. E, por fim, o Sindicato Nacional dos Enfermeiros, a requerimento do PSD, representado pelo presidente da Direção, Emanuel Boeiro, e vice-presidente Ulisses Rolim. Cada entidade vai ter 10 minutos para a declaração inicial, ao qual vão seguir as intervenções dos respectivos partidos aqui representados. E depois terão também no fim mais 10 minutos para as respostas às perguntas que vos forem colocadas. Agradecia o cumprimento rigoroso dos tempos, porque é uma audição muito longa, são muitas entidades e, portanto, para que não se prolongue demasiado, agradecia que fossem cumpridos os tempos estipulados. Sendo assim, vou dar então a palavra ao primeiro dos sindicatos, que é o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. Para passar ao seguinte? Muito bem. Vamos passar então ao segundo sindicato, o Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal. Se puder dirigir ao púlpito, por favor. Então, 10 minutos. Muito obrigado.
Ora, muito boa tarde, então. Agradecemos, antes de mais, em nome do Sindepor, a oportunidade de estarmos aqui para darmos a nossa voz, como sindicalistas e como enfermeiros. O Sindepor é um sindicato com cerca de 7 anos de existência, foi fundado em 2017 e encontra-se representado em praticamente todas as zonas do país, incluindo todas as ilhas. O tema de hoje é realmente a execução do Plano de Emergência e Transformação na Saúde. Começaria por fazer uma apreciação do respectivo plano em termos globais. Penso que é um documento bastante bem elaborado, que visa claramente a melhoria da qualidade dos cuidados de saúde prestados pelo SNS. É um plano ambicioso, é um plano pertinente, e é um plano dirigido à situação crítica em que se encontra o Serviço Nacional de Saúde. Talvez por ser ambicioso, também seja muito difícil de executar nesta situação crítica, e alguns dos objetivos têm-se vindo a arrastar no tempo o seu respectivo cumprimento. Gostaríamos realmente, todos gostaríamos de ver melhores resultados neste momento. Em relação ao papel da enfermagem na execução deste plano, os enfermeiros são fundamentais na sua execução, desde a pré-triagem pelo SNS 24 até à prestação e gestão de cuidados. Os enfermeiros são um grupo profissional altamente resiliente, cada vez mais na linha da frente, cada vez mais com mais competências. Os enfermeiros têm uma enorme capacidade de organização em termos de planeamento das suas férias, da organização do seu trabalho e da sua auto- e heteroformação e em termos da sua conciliação dos seus interesses pessoais com os interesses organizacionais ou da instituição a que pertencem. Embora se verifique a carência de cerca de 14 mil enfermeiros ao nível do SNS, os enfermeiros desdobram-se em horas e turnos extraordinários num esforço exemplar. Os enfermeiros são os pilares mais estáveis do Serviço Nacional de Saúde. Por isso, qualquer plano de melhoria na área da saúde será sempre execuível se não houver dificuldades respeitantes a outros grupos profissionais. Pelos enfermeiros, cá estamos. Todos estes factos não impedem que os enfermeiros reclamem melhores condições de trabalho e de segurança, uma maior valorização salarial, um sistema de avaliação de desempenho digno, o reconhecimento da profissão de enfermagem como uma profissão altamente diferenciada e altamente desgastante, ao mesmo tempo, com elevado índice de risco e penosidade. É nesta luta que o Sindepor se revê, porque mudar é preciso. E como trabalhamos lado a lado, reclamamos também uma maior valorização de todos os profissionais de saúde. E terminaria com uma frase-chave. Quem cuida também precisa ser cuidado. E esta é a minha intervenção.
Muito obrigada.
Muito obrigado.
Já podemos passar ao Sindicato dos Enfermeiros Portugueses? Sim? Muito bem. Penso que será então o seu presidente a fazer a intervenção, correto? Tem até 10 minutos.
Então, boa tarde a todos e obrigado pelo convite. Nós não trazemos naturalmente uma apreciação medida a medida em todos os eixos, quer das urgentes, quer das prioritárias. Trazemos sim numa primeira abordagem. Um conjunto de notas genéricas em torno de dois domínios. O primeiro é para dizer que, na nossa apreciação, o plano de emergência e o conjunto das suas medidas está muito centrado na resposta à doença e muito poucas medidas aos três níveis, urgentes, prioritárias e de médio e longo prazo, nos domínios da promoção e da prevenção da saúde. E acrescentar que no âmbito da resposta à doença há um conjunto de medidas onde, de facto, mais do que desenvolver medidas de investimento e reforço SNS para responder mais e melhor às pessoas no âmbito da doença, seja ela que nível for, doença aguda, doença crónica, não interessa, mas, sobretudo, medidas para onde é valorizado e medidas a apontar para o papel e a intervenção do setor social e privado. Resposta à doença, desvalorização da promoção da saúde e, no âmbito da resposta à doença, valorização do setor privado e social nessa resposta, sem contraponto de efetivo reforço de medidas, aliás, que têm vindo a ser concretizado, com vários exemplos. Não é? O Centro Académico e Clínico do Porto, sediado na Perlada, com 167 milhões de euros, a questão das consultas médicas, que não tem a ver com resposta em saúde familiar a um conjunto de cidadãos de Cascais e do ACES de Sintra, por parte da BP de Cascais, consultas, volta a frisar, consultas médicas na área dos quadros primários, tem a ver com a vacinação, que sem esgotar a capacidade de resposta, que neste caso até é uma grande competência dos enfermeiros, é uma competência profundamente desenvolvida por parte dos enfermeiros no essencial, portanto, sem esgotar a capacidade de vacinação nos centros de saúde por parte dos enfermeiros, direcionou-se também para as próprias farmácias, quando o recurso a isso, 11, 12 milhões de euros, dariam para de facto, admitir e dar mais recursos aos próprios centros de saúde. E, mais recentemente, a criação das USFs modelo C, de novo, sem haver reforço em termos de medidas dentro do SNS, e agora, mais recentemente, nos últimos dias, e são os últimos exemplos, a compra de serviços por parte da recuperação de listas de espera na área cirúrgica da área não oncológica ao setor privado por parte das ULS e também, no âmbito do dito plano de inverno, a compra de serviços para a instalação e funcionamento de centros de atendimento clínico para responder a doentes não urgentes. Os vulgares e os referidos por seres azuis e verdes à área social e à área privada. Portanto, esta é a nossa apreciação crítica. Em bom rigor, e apesar do discurso de defesa do SNS, em bom rigor não há, de facto, um investimento sério e de fundo dentro do próprio NSS, e no próprio SNS. E quando referimos isto, referimos desde logo à questão dos profissionais, e aqui estamos a falar em medidas que visem, no essencial, admitir mais profissionais de saúde, incluindo enfermeiros, e reter os que cá estão. Isso passa por diversas dimensões. A valorização salarial é uma das dimensões da valorização dos profissionais de saúde, que possibilita a retenção dos que cá estão e a catalisação de jovens profissionais, e depois ao nível de outros meios. Designadamente, por exemplo, o reforço nas escolas primárias, damos complementares diagnósticos, quando o país, dados da Entidade Reguladora da Saúde, se a memória não me falha, em 2023, e sem contar com a diálise, foram 930 milhões de euros. Quase um bilhão, portanto. E que podiam ser internalizados dentro do SNS, e aliás, que poderiam ser os próprios área de exames complementares diagnósticos instalados dentro dos hospitais, com modelos diferentes de organização, gestão e funcionamento e mais recursos humanos poderiam funcionar 24 horas e não aquele período temporalmente que nós conhecemos que funcionam. Portanto, a partir da parte da tarde e noite é para apenas situações de urgência. Dito isto, uma apreciação global e na consideração de que estamos inclusivamente em dezembro e a questão do inverno, então o que é que nós nesta área que falta, que é uma aposta clara, estratégica, no domínio da prevenção e da promoção, o que é que para nós era muito relevante? Vou apenas dar uma, que nos parece ser uma das medidas centrais, porque por mais que... Estou enfermeira há perto de 40 anos? Isso. E, portanto, o discurso político, e estou no sindicato desde 1990, o discurso político sempre foi sendo na valorização dos gastos primários, na promoção e na prevenção, mas depois, quando vamos às políticas públicas, quando vamos às estratégias que lhes são inerentes, às medidas concretas e à alocação de recursos, nada disto tem a ver com o discurso político. Isto é, os hospitais continuam a absorver a grande dimensão, digamos assim, dos recursos. Aliás, basta olhar, 77% dos 150 mil profissionais de saúde estão na área hospitalar. Nós temos, no 2017-2023, temos mais 1.000 trabalhadores na área dos quadros primários. Temos hoje 29 mil, tínhamos em 2017 28 mil e qualquer coisa. O que denota bem o não investimento em recursos, porque as empresas não funcionam sozinhas nem os outros meios, é vital os profissionais. Dizer, portanto, na área dos profissionais, 2017-2023, a evolução foi de 1.000 profissionais nesta área. Portanto, como é que se pode exigir mais e melhor da intervenção deste domínio na área da saúde? Não casa. E, portanto, o que é que o nosso ver é vital? Nós, quando olhamos, há resmas de teses, não é? Para as necessidades em saúde que hoje existem e qual é a perspectiva evolutiva das necessidades em saúde dos portugueses. E sem ir a outros fatores, basta olharmos para a pirâmide populacional. O envelhecimento, perto de 3 milhões com mais de 65 anos, quase 1 milhão com mais de 90 anos, muitos milhares de pessoas com déficits de sistemas e de órgãos, com múltiplas comorbilidades, em situação de dependência e com inúmeros déficits de autonomia para as atividades de vida diária. Todos vocês terão ou conhecerão familiares idosos que têm esses déficits auditivos, visuais, olfativos, de mobilidade, já têm sequelas de um ABC, sequelas de um ou dois cancros, portanto, em situações de enorme dependência em relação àquilo que é a sua autonomia para as atividades. E, portanto, a resposta, designadamente a estas pessoas com multimorbilidades, têm diabetes, têm colesterol elevado, têm, todos sabemos, não é? Várias comorbilidades. E, portanto, a resposta a esta pessoa concreta não depende exclusivamente da intervenção de um profissional. Requer múltiplo conhecimento organizado em profissões. O nosso ponto é este. É vital, a nosso ver, não haverá recursos, nem meios, nem urgências, nem médicos, nem enfermeiros, nem outros profissionais suficientes para responder a esta atual necessidade das pessoas em saúde e àquilo que se perspectiva virá acontecer. Não vai haver. Portanto, O que nós precisaríamos é de responder, ponto número um, às pessoas em casa, onde elas estão, no momento em que têm uma situação de agudização ou que sentem dificuldade para uma atividade normal para a qual não têm autonomia. E, portanto, isto, como as pessoas têm inúmeros déficits, requerem equipas multiprofissionais. Não estamos a falar de médicos e enfermeiros, é médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, nutricionistas, sociólogos, da área dos entes sociais. Isto é, equipa, além dessas equipas multiprofissionais, que fossem desenhados planos individuais de cuidados e que requeriam a sua monitorização, a sua avaliação, independentemente se eram prestados diretamente por prestadores de cuidado, por profissionais de saúde, ou se eram por cuidadores, inclusive com sistemas, com isto tudo é possível, de informação por parte dos cidadãos ou dos doentes, ou por parte dos cuidadores, de identificação de sinais e sintomas que requeressem uma intervenção, e sobretudo, que essas pessoas, esses doentes, que de facto são doentes, tivessem o contacto dos profissionais de saúde que lhes garantissem resposta 24 horas sobre 24 horas. Porque todos nós sabemos o que acontece hoje em qualquer idoso que temos na família, ou vizinho, ou conhecido. As pessoas não têm segurança, face a um sintoma. Deixou de respirar, respira mal, está constipado, agudizou. Agora deixou, teve um déficit qualquer. Primeira intervenção de quem não é profissional de saúde. 112. É telefonar para o 112, ou para os bombeiros, ou para o táxi, ou para a vizinha, para ir levar. Se não tiver filhos. Se tiver um filho, se estiver distante, não é hipótese. Portanto, vêm cair todos à urgência. Ora, o que era muito importante era que se tivessem o contacto de um profissional que lá iria, ou que o referenciaria, ou que no dia seguinte lá iria. Ou seja, a nosso ver, esta medida seria uma medida nevrálgica. Equipas multiprofissionais, com outros modelos de organização, de funcionamento, de direção e gestão, e com planos de cuidados. Aliás, há uma experiência piloto no país muito interessante e com resultados. O que isto requeria, vou finalizar, o primeiro passo é um levantamento da situação de saúde por concelho, na área geográfica de cada OLS, dos utentes. Isto deve ser prioridades. E as prioridades entram para os adolescentes, que é acima dos 65 anos e destes aqueles que têm vários problemas em saúde. Portanto, é esta a nossa nota genérica. E para dizer ainda...
Para terminar mesmo, porque acabou o tempo.
Que é só dar uma nota de que nos últimos 2017 a 2023 entraram no SNS, de acordo com os dados da CSS, mais 9.200 e qualquer coisa de enfermeiros. E parece que temos hoje um acréscimo de enfermeiros. É, nominalmente, há mais enfermeiros a trabalhar. Mas não nos podemos esquecer do seguinte. Ponto número 1. 84% do pessoal de enfermagem são do género feminino. Ponto número 1. Ponto número 2. Mais de 48% têm até 39 anos em idade fértil. O que quer dizer? Isto para dizer o seguinte. Para dizer que nós hoje temos um absentismo decorrente da gravidez, e sobretudo das gravidezes de risco, porque as condições de trabalho determinam que as pessoas se ausentem, como se isto não fosse suficiente. As necessidades em saúde das pessoas que chegam ao hospital requerem muito mais cuidados de enfermagem, porque são idosos, velhos, dependentes.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Requerem muito mais intervenção dos enfermeiros. Obrigadíssima.
Muito obrigada. Temos agora, então, o Sindicato dos Enfermeiros... Paula Maia, enfermeira Paula Maia vai fazer a intervenção. Muito obrigada. 10 minutos.
Na pessoa da Sra. Presidente da Comissão, cumprimento todos. E gostava de começar por uma frase que é conhecida, não sei quem é o autor e penso que ninguém saberá, que é: um político pensa na próxima eleição e um estadista pensa na próxima geração. E os cuidados de saúde primários são fundamentais. Relativamente ao tema plano de emergência e transformação na saúde, sabemos que é uma peça conjuntural, que o prazo já foi alargado e que, relativamente à emergência, já poderão ter sido tomados alguns passos. Mas, neste plano de intenções, no que diz respeito à transformação, vimos muito poucas coisas. O plano de emergência e transformação na saúde pode ser uma oportunidade perdida para corrigir desequilíbrios históricos e avançar rumo a um sistema de saúde mais justo e eficiente. Não pode perpetuar uma visão desatualizada e hierárquica da saúde. O Sistema Nacional de Saúde é um sistema complexo, que depende da colaboração e integração de várias profissões, cada uma desempenhando funções críticas para garantir a acessibilidade e prestação de cuidados de qualidade à população. Porém, o plano de emergência e transformação não pode ser desenvolvido em silos profissionais, apresentando uma visão redutora, focando-se desproporcionadamente na valorização e capacitação de uma só classe e dos seus resultados, particularmente cirúrgicos, não só de cirurgias vivo-homem. Vão operar tudo o que mexe, ao estilo cama quente, e continuar a criar as famigeradas listas de espera infindáveis, que é o que temos assistido, por isso foi alargado o prazo. Não há um cuidado especial na atomização de várias unidades criadas. Estamos a falar, por exemplo, das USFs, quer seja modelo A, B ou C, quer sejam os CRI. Portanto, estão atomizadas estas unidades todas e vai faltar a cola, seguramente. Ignorar a importância dos enfermeiros no plano é ignorar a realidade do que acontece nos hospitais, cuidados de saúde primários e na comunidade. Devem ser apresentadas medidas robustas para melhorar a retenção de talentos. Há redundância nas competências e ações de médicos e enfermeiros, o que não faz qualquer sentido. Por exemplo, uma grávida deve ser consultada por uma enfermeira, enfermeiro, e se houver suspeita de patologia, esta mesma enfermeira agenda uma consulta médica. Isto é verdade para a saúde infantil, saúde mental e tantas outras. Se os médicos ganham à peça, porque é que têm um vencimento fixo? A questão do público-privado, não somos nada contra isso, achamos que o sistema deve, naturalmente, ter em conta a capacidade instalada, mas preocupa-nos a questão de operarem, por exemplo, no privado, certo? A questão põe-se aqui com financiamento, apenas, certo? Como é que vão pagar, quem é que vai pagar, quem é que gera as famigeradas listas de espera, portanto, nós vamos ser todos operados, ou aqui ou acolá, temos que andar com as mãos, que é para não sofrermos isso. Outro ponto crítico é a ausência de um investimento continuado na formação e desenvolvimento contínuo para os enfermeiros. A enfermagem avançada e as especialidades de enfermagem são vitais para melhorar os resultados de saúde, especialmente em áreas como cuidados paliativos, saúde mental, cuidados na comunidade, entre outros. Relativamente aos 5 eixos propostos, sobre o primeiro não vou falar, estamos a falar de cirurgias e vão operar tudo que mexe, portanto nunca mais acabam as listas de espera, isto é infernal, eu acho que já toda a gente detectou este grave problema, mas ninguém quer fazer nada. Relativamente ao eixo 2, estamos a falar da saúde materna e infantil, há que reforçar o papel das parteiras, acho que há que ter coragem para fazer isso, vários países o fazem, já há muitos anos com sucesso. Portanto, é preciso reforçar e não acabarem com os UCCs. Não faz qualquer sentido estarem a estilhaçar e a espartilhar as unidades de cuidados na comunidade, que são o garante do desenvolvimento da saúde no adulto, na criança, no idoso, e acabarem com as SCCs. Porque com o que saiu agora do modelo B, da carteira mínima e do modelo C, estão a tentar passar as competências das unidades de cuidados na comunidade, que são geridas por enfermeiros, são feitas por enfermeiros especialistas e estão a estilhaçar isto. Isto é um problema muito grave e os senhores que estão desse lado têm que ter atenção a isso. Cuidados urgentes e emergentes não vão falar, portanto já percebemos que os enfermeiros vão estar na linha da frente no INEM, no atendimento, e muito bem, portanto vamos passar. Outra grande problemática tem a ver com o problema do envelhecimento da população, que não diz nada sobre isso. Chama a atenção para a continuidade dos cuidados nas instituições, portanto nós já sabemos que há falta de vagas, mas há que ter aqui um processo que é mais vantajoso, que é tentar manter as pessoas em casa. Só que aqui também Portugal está muito atrasado, não é? Quando há um problema faz-se uma lei. A questão dos cuidadores informais é gritante. Só pode ser cuidador informal quem coabite, portanto já foi alterada a questão do familiar, quem coabite com a pessoa que é cuidada. Eu penso que os senhores terão ideia de quanto é remunerado este cuidador informal. lamentavelmente. Estamos a falar do rendimento agregado de 600 e poucos euros. Só assim é que o cuidador informal terá o ressarcimento daquilo que vai para além do seu rendimento próprio. Portanto, isto é perfeitamente impossível e isto é uma prioridade absoluta, porque nós temos nos hospitais pessoas que estacionaram lá, lamentavelmente, estão a impedir que pessoas doentes entrem nos hospitais, porque é para isso que eles são feitos, e nós não podemos ser paternalistas. Desculpem, o português é paternalista. Nós estamos a impedir doentes, efetivamente, que têm capacidade de recuperar, porque essas pessoas estão nos hospitais a um preço inimaginável. Estou a falar, inclusivamente, de hospitais centrais, altamente diferenciados. Não é? Relativamente aos coordenadores informais, há esta questão do baixo rendimento, portanto, por isso muito poucos conseguem esta esmola, mas há uma questão outra, é que as pessoas, para deixarem de trabalhar, se for o caso, pedem completamente o vínculo laboral e mais, se não o perderem, que perdem, quando quiserem retomar o trabalho, ao fim de um ano, 5 anos, 10 anos, portanto, vocês imaginem o que é que isto pode acontecer, não é? Relativamente à questão dos cuidados de proximidade, que tanto é pregoado com os médicos de família, eu já não posso ouvir falar de médicos de família, porque já outro dia apresentei as contas com dados da ordem dos médicos, certo? E não chega a cada médico de família 2.000 utentes, a não ser que eles andem todos na política. Também é uma possibilidade. Nada a opor. Se andam todos, claro que nunca há médicos de família que chega. Portanto, não usem, por favor, essas parandongas, porque isso é para políticos locais, pá. Certo? Os da Câmara, sim senhor, faltam médicos de família, até lhe damos a casa, pagamos o colégio aos meninos, damos-lhe um chofer, certo? A acessibilidade não se faz por aqui. E a acessibilidade está pior. Depois de entrar no sistema, algumas das coisas até resultam. Ou pelo menos vão resultando. Tirando as listas de espera, das consultas que são fabricadas, como sabemos. Não é? Agora, relativamente à entrada no sistema, as coisas estão pior. Quem tem que fazer a linha da frente são enfermeiros. Porque a preparação académica e de formação é deles. Nós não vemos doença em tudo o que mexe. Nós vemos a pessoa no global, vemos as suas necessidades de saúde e sim, se houver patologia ou suspeita de patologia, temos um técnico profissional que é capaz de o fazer bem. Esperemos nós. Agora, o quinto, saúde mental, muito bem, comunitária, tudo muito bem, a lei da saúde mental, pronto, mais uma lei que se faz e depois não se cumpre, isto é tudo muito bonito. Há uma coisa que falha, que é as drogas. Em Portugal, o que é grave na saúde mental, para além do consumo de medicação, mas sabem que eu vou ao médico porque ele precisa de viver, compro a medicação porque também o farmacêutico precisa de viver e eu não a tomo porque também preciso de viver. Certo? Portanto, relativamente, se fazermos as contas por toma de medicação, nós, por exemplo, diminuímos o número de consultas nos cuidados de saúde primários, mas aumentamos a prescrição 3 vezes mais. Sabemos também que nas farmácias comunitárias o aumento de consumos de antibióticos é nas farmácias comunitárias. E há dados da DGS do ano passado. E a tendência para 2024 mantém-se. Portanto, consumo de medicamentos, infarmédios e todas essas coisas, é preciso haver um controlo. Porque inventores de doenças nós temos muitos. E prescritores também temos muitos. A sorte é que muitas vezes os doentes também não os tomam. Certo?
Para terminar.
E para terminar. Só aqui um apontamento. Há uma coisa que também não falam, que é importante, que tem a ver com os cuidados que prestamos a pessoas que vêm do exterior. Certo? Algarve vai na linha da frente, só conseguem cobrar cerca de 50%, isto são dados da DGS, certo? Cerca de 50%, há hospitais com muito menos, 50% financeiramente, portanto isto também tem que se pôr cobro, porque as pessoas não podem chegar aqui de um país qualquer, sair do avião e ir para o hospital. Certo? Ou irem buscar vacinas, ou essas coisas todas que vocês sabem. Para terminar, a questão dos anos de vida saudáveis. Portugal tem, em média, 57,4 anos de vida saudável para as mulheres. Menos 7,8 que a média da União Europeia. Relativamente aos homens, é de 59,3 menos 3,8. É aqui que tem que se investir. Terminando.
Eu recordo que depois tem uma segunda ronda onde tem mais 10 minutos. Muito obrigada. Passamos agora ao Sindicato Independente de Todos os Enfermeiros Unidos. Penso que será a sua presidente, Gorete Pimentel. Dez minutos, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito boa tarde a todos. A nossa vinda aqui é para referir o que nós entendemos que está mal ou que nós entendemos que falta neste plano de emergência e, para além de todas as observações que já foram feitas, inclusive pela Ordem dos Enfermeiros, entendemos que o papel dos enfermeiros numa ótica de... Existem várias situações a considerar. Inclusive é o papel dos enfermeiros, numa ótica de tornar o atendimento e os recursos mais eficientes e mais eficazes. Um dos primeiros pontos é não haver multiplicação de consultas. Nós temos consecutivamente multiplicação de consultas, tanto nos cuidados de saúde primários como nos cuidados de saúde diferenciados, inclusivamente cuidados de saúde privado e público. O mesmo utente é atendido por várias pessoas da saúde, inclusive médicos e enfermeiros, equipa de saúde nos cuidados de saúde primários, equipa de saúde nos hospitais e equipa de saúde nos cuidados de saúde públicos, privados, e tudo pago com os contratualização e com impostos os nossos impostos. Multiplicação de meios complementares de diagnóstico, porque não existe uma forma eficaz informática em que os meios complementares de diagnósticos que são feitos sejam visualizados em qualquer instituto ou em qualquer serviço de saúde, quer seja público, quer seja privado, independentemente de onde o utente vai. Era importante que estivesse disponível em todas as instituições privadas e públicas os meios complementares de diagnóstico para que não se andassem a repetir consecutivamente os mesmos. Temos uma saúde neste plano de emergência muito concentrada e centrada no tratamento e não na prevenção. Ora, a prevenção é muito mais rentável economicamente, o tratamento é muito mais dispendioso. Claro que este tratamento é mais rentável para os grupos económicos e empresas, e a pouca evolução a nível da prevenção, a gente depreende que seja por esse motivo. Um plano muito centrado nas cirurgias e no volume de cirurgias, na produção cirúrgica, com indicadores que são falaciosos, que, por exemplo, dizem que no privado se operam à volta de 8 doentes por dia e no público se operam à volta de 3 doentes por dia. São estas as estatísticas. Quando nós sabemos que o que é operado, as cirurgias do privado são cirurgias muito mais simples, menos demoradas, as cirurgias que são realizadas no serviço do SNS são cirurgias muito mais complexas, muito mais demoradas, e para além disso temos o ensino dos estudantes, médicos e enfermeiros, no Serviço Nacional de Saúde, o que não se faz no setor privado. Portanto, não podemos estar a comparar números estatísticos quando não são comparados. Estes dias veio uma notícia em como se tinha diminuído grandemente as listas de espera, e agora há um plano para 2025, mas este plano que existe, que os OLS vão pagar as cirurgias para 2025, isto já é feito pelo menos no Norte. Porque sempre que um hospital não consegue cumprir o tempo máximo de resposta garantida, o utente recebe um cheque, cirurgia, e escolhe o local onde quer ser operado das instituições que é disponibilizado. Portanto, também não vejo qualquer evolução nesse tipo de procedimento agora para 2025 com esta notícia que saiu. Devem sim ser aumentadas as consultas de enfermagem em substituição das consultas médicas, como falou a Paula, e o internamento realizado pelos enfermeiros como está planeado para a saúde materna e obstetrícia, isto ser efetivamente uma realidade e não ser dependente de uma assinatura médica, e a parte informática estar disponível e estar evoluída para isso. Falamos tanto em inteligência artificial neste momento, implementação da inteligência artificial nos cuidados de saúde, quando nós temos dificuldades informáticas, até num simples procedimento que é no internamento de uma utente em saúde materna e obstetrícia, que não é dispensável a assinatura de um médico para que o administrativo possa proceder ao internamento. Existem outras situações em que não são necessárias as atitudes médicas, como, por exemplo, prescrição da medicação normal da gravidez, plano nacional de vacinação, vigilância do recém-nascido normal. Isto podem ser feitos com protocolos conjuntos de atuação. As vitaminas do recém-nascido, toda a gente sabe quais é que elas tomam. O plano nacional de vacinação, toda a gente sabe como é que ele é implementado. As vacinas sazonais também, os enfermeiros sempre responderam na totalidade, tanto ao plano nacional de vacinação como à vacinação sazonal. Portanto, não se compreende esta compra deste trabalho pelas farmácias. E isto o que é que nos faz pensar nós profissionais de saúde? Que existe aqui, e nós sabemos disso, não se consegue aprovar e não há coragem política para acabar com isto, isto também é verdade, um lobby económico muito grande. Então, há a fabricação de consultas, há a fabricação de cirurgias, há a contratualização de produção no privado, porque é assim que as empresas se pagam umas às outras. Temos aqui que houve um aumento das cirurgias num comunicado recente da nossa Ministra de Saúde com o programa Oncostop 2024. Não sei até que ponto é que este aumento da cirurgia, do protocolo do programa de cirurgias foi efetivamente um resultado deste programa, porque este aumento de cirurgias corresponde ao tempo máximo de resposta garantida. E há uma coisa muito importante que nós temos que verificar, que é relativamente às cirurgias oncológicas, a grande maioria são feitas, ou quase a totalidade, no Serviço Nacional de Saúde. O serviço privado não recebe cirurgias oncológicas na totalidade, recebe as mais simples. Isto porquê? Porque nós depois temos a terapia local e temos a terapia sistémica, que é caríssima e que as instituições privadas não a vão fazer, porque não é rentável. Portanto, como diz Xavier Barreto, não basta aumentar os incentivos dos profissionais, são importantes sim, mas não basta só isto, quando é necessária uma transformação na prestação de cuidados de saúde em Portugal e há efetivamente que libertar os médicos para que os enfermeiros possam ter a sua atuação, que são completamente independentes nela e estão coartados dessa mesma atuação com o lobby da saúde. Relativamente aos migrantes, que é uma situação muito importante que temos que falar, quando nós temos um migrante que não tem serviço, que não tem o número de utente e que utiliza o Serviço Nacional de Saúde, a fatura é aplicada ao migrante que não tem dinheiro para pagar e não paga, e quem paga é o Serviço Nacional de Saúde. E a nossa proposta do CITIO é enviar esta cobrança às embaixadas de cada migrante, porque elas podem atuar para o seu cidadão e também é importante que elas saibam quantos cidadãos têm cá a usar o Serviço Nacional de Saúde, e isto não se faz. Relativamente à inteligência artificial, é extremamente importante que se comece a pensar numa legislação para a IA, porque os enfermeiros têm, e os médicos, mas nós estamos aqui para falar de enfermeiros, têm utentes à sua responsabilidade, em que de hoje para amanhã temos uma máquina que resolve fazer um ecocardiograma, um eletrocardiograma, e dá um infarto do miocárdio, e o enfermeiro que está com aquele utente não sabe, não dispara nenhuma comunicação. Este doente morre e o enfermeiro e o médico são culpabilizados. Não existe legislação nesse sentido. É importante que quem está na política comece a pensar na inteligência artificial que está aí e na legislação para a inteligência artificial. Informatização da disponibilização de medicação e administração. É importante que todos os enfermeiros, que isto esteja feito. Está a ser feito no Hospital Figueira da Foz, muito bem implementado. É só ir lá buscar um modelo. Todos os enfermeiros devem ter um PDA para fazer o registro, diminui os tempos de demora que nós temos em frente ao computador, aumenta a rentabilidade. congratular pelo regresso dos enfermeiros ao INEM. No entanto, é importante que eles regressem efetivamente ao CODU, como estavam até 2010 e até serem saneados em 2016-2017. E ir buscar o modelo que existe em Santiago do Cacém, por exemplo, e noutras instituições que está implementado, em relação a utilizar a inteligência artificial para diminuir os casos agudos dos nossos idosos ou das pessoas com maior fragilidade, de modo a efetivamente usarmos a prevenção e não usarmos o tratamento como servir como um cuidado de saúde. O Santiago do Cacém está com esse modelo muito bem implementado neste momento, pelo que eu sei, em que a inteligência artificial faz um inquérito para os doentes que provavelmente poderão descompensar. Depois se cria um alerta e a equipa de saúde vai verificar esse utente e não há, e não há uma situação aguda. Isto é efetivamente prevenção e é uma forma de nós usarmos a inteligência artificial na prevenção. Obrigada.
Bem, muito obrigada, Sra. Presidente. Passamos agora ao Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem e tem a palavra o seu presidente, Fernando Parreira. Dez minutos.
Obrigada. Boa tarde a todos. Agradecer o convite para estar aqui presente. Estas temáticas, antes de começar, há 31 anos sou enfermeiro. Estas temáticas já vêm desse tempo. Estes planos de emergência, estas revisões, isto já vem de muito trás. Ou seja, ainda não houve uma lei ou uma ideia que conseguisse normalizar este Sistema Nacional de Saúde. E um dos principais problemas é separar o que é público e o que é privado. Eu não entendo como é que há profissionais no público e depois vão sair a correr para o privado. Como é que no público agem de uma determinada forma e no privado agem de outra forma. Como é que no público para operar há dotações seguras e que têm que ser cumpridas e no privado operam sozinhos. Esta lei tem que ser igual para todos. Vamos ter que ter consciência que isto funciona mal porque é importante funcionar mal. Certo? Relativamente ao plano de emergência, só tenho uma crítica a fazer, que foram poucos enfermeiros que participaram neste plano. Penso que nós somos um pilar do Serviço Nacional de Saúde, deviam estar mais enfermeiros na elaboração deste plano. E depois este plano é... Sim, sim. E depois este plano está sempre centrado na doença. Porquê é que não é centrado na promoção da saúde? Nós temos que evitar que as pessoas fiquem doentes. Se nós evitarmos que as pessoas fiquem doentes, não vamos sobrecarregar os serviços de urgência. Porque neste momento, os serviços de urgência estão cheios. E estão cheios de quem? Quais são os utentes que lá estão? É só ir a qualquer hospital. São pessoas idosas, que não têm para onde ir. E agora este plano de emergência, vamos o quê? Vamos abrir mais salas. Mais salas e vamos comprar mais macas. Mas depois quem é que vai cuidar destes doentes? Ainda estão a contratar os enfermeiros. Que é preciso autorização. E depois são enfermeiros recém-formados, contratados por 4 meses, que não têm experiência, e ainda vai complicar mais os serviços. Isto tem que sempre ser pensado muito antes. Mas isto é todos os anos assim, é o plano de verão, é o plano de inverno, é a vacinação, é sempre assim. Todos estes planos são feitos, entre aspas, a contratar enfermeiros recém-formados, sem experiência, que na prática andam sob a orientação de outro enfermeiro e depois na prática só complicam as situações. Nós temos que pensar nos nossos idosos e nas pessoas que lá estão internadas na urgência que não têm para onde ir, que não necessitam de uma cama hospitalar, mas também não têm, em termos sociais, nenhum apoio para onde ir. Nós temos que pensar, se calhar, e também eu, que entretanto estou nessa idade, é saber quando eu for idoso para onde é que eu vou. Como é que eu vou garantir um lar? Como é que eu vou conseguir pagar um lar? Como é que os meus filhos vão conseguir pagar um lar? Vai-me acontecer o mesmo, eu vou ficar esquecido num serviço de urgência, numa maca. E isto é que me preocupa. O meu antigo presidente, que já faleceu, só me dizia assim: o meu medo é chegar a uma urgência e não ter um médico. Chame-me um médico. E nós temos que preocupar com isto. Que um dia destes nós vamos estar numa urgência e não vamos ter ninguém para cuidar de nós. Isto é que me preocupa. Depois, relativamente aos eixos fundamentais, vou só falar na parte da urgência. A urgência é a porta aberta para todos os utentes. Quando há uma emergência, nós recorremos à urgência porque sabemos que temos alguém que pelo menos nos vai ver. Relativamente depois só à valorização dos profissionais. Eu continuo a chamar a atenção que a profissão da enfermagem deve ser a profissão mais regulada que existe em Portugal. Temos uma carreira, temos um regulamento do exercício profissional, temos um REP e depois no fim somos a profissão que não cumpre nada. E não cumpre nada porque temos que dar, ou seja, nós estamos 24 sobre 24. E para todos os serviços funcionarem, o enfermeiro tem que fazer tudo para aquilo não fechar. O enfermeiro tem que abdicar da sua família, tem que abdicar dos seus filhos, tem que abdicar de tudo para dar continuidade aos cuidados. A maioria dos serviços funciona por horas extraordinárias. E ninguém pensa nisso. Agora vem o plano de emergência. O que é que eles vão fazer? Vão fazer mais horas extraordinárias? Isto tem que ser revisto. Isto tem que ser revisto para que o Serviço Nacional de Saúde tenha alguma qualidade para que nós se sentimos em segurança. Relativamente à valorização dos profissionais, eu continuo a achar que o Serviço Nacional de Saúde não vigia o cumprimento das leis. Todos os problemas que existem com a enfermagem é por não cumprimento da lei. Nós temos enfermeiros a fazer formação, a tirar especialidades sempre nas suas folgas, porque as entidades não dão o Estatuto de Trabalhador Estudante. Ao dar o Estatuto de Trabalhador Estudante, põe-lhe folga nos dias dos exames para esses dias não serem considerados como horas. Isto é gravíssimo. Ilegal, mas isto passa-se nas entidades do Serviço Nacional de Saúde. E por isso não conseguimos reter nenhum profissional. E quando há uma situação em que os enfermeiros encontram um sítio onde se sentem valorizados, eles abandonam o Serviço Nacional de Saúde. Só o que eu tinha a dizer. Pronto, acho que era importante, em termos da contratação de enfermeiros, não ser sempre em cima destes planos de emergência. E depois por 4 meses. As pessoas não vêm. Eles não vão sair de um hospital por vir 4 meses e para depois serem despedidos. Pronto, acho que é importante começar antecipadamente a programar todas estas situações. Para já era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Passamos então agora ao último sindicato, o Sindicato Nacional dos Enfermeiros, e tem a palavra o Presidente da Direção, Emanuel Boieiro. Dez minutos. Obrigada.
Vou ser extremamente curto, uma vez que as intervenções já foram suficientemente esclarecedoras. Vou só acrescentar aqui alguns pontos. Antes de mais, obrigado aos excelentíssimos senhores deputados por se lembrarem do Sindicato Nacional dos Enfermeiros. O que nem sempre acontece nas matérias da saúde nesta casa, e nós já temos 2 anos, portanto não é desculpa de nenhuma das entidades aqui presentes não nos chamarem para outro tipo de audições. Relativamente a este programa de emergência, começamos pelo início. Porquê é que é preciso um programa de emergência? É porque as coisas realmente não estão bem. Estão péssimas. E como já vimos, já vem de trás. E os colegas que me antecederam, enfim, falaram de questões que vêm de 2017. Curiosamente, quando tínhamos aqui, na Assembleia da República, um grupo de excelentíssimos senhores deputados, muito alinhados e, enfim, programaticamente convictos naquilo que estavam a defender, mas viu-se que o que criaram foi problemas. E, portanto, para mim, enquanto Presidente do Sindicato Nacional dos Enfermeiros, é uma surpresa e um choque até ouvir esses presidentes de sindicato dizerem que havia coisas mal em 2017. Estamos em 2024 e parece que este governo, finalmente, com 6 meses, tentou resolver aqui alguma coisa. O programa tem uma parte de sucesso que muito se deve aos enfermeiros, naturalmente. Nenhum dos eixos estratégicos definidos é concretizado na prática sem o trabalho dos enfermeiros, e isso é bom que fique claro, mas à custa do empenho pessoal dos enfermeiros. Também já foi aqui dito o número de horas extraordinárias. Há umas que são pagas e há outras que não são. Nós, no dia 30 de junho, e é isto que eu venho aqui acrescentar em nome do Sindicato Nacional dos Enfermeiros, no dia 30 de junho de 2024, questionámos a Sra. Ministra da Saúde, a Dra. Ana Paula Martins, o Gabinete da Secretária de Estado, a Dra. Cristina Vaz de Tomé, a Direção Executiva do SNE, neste momento, Presidente do Conselho Diretivo da ACSE, sobre o número de horas que não eram pagas aos enfermeiros. Estamos a falar de bancos de horas que são ilegais, não estão previstos na legislação especial que informa a nossa carreira, e também os descansos compensatórios que não foram gozados ao abrigo do 62/79, e portanto de 30 de março, e que obrigatoriamente teriam de ser pagos aos enfermeiros. Pelas nossas contas, estamos a falar, no mínimo, em junho, de 3 milhões de horas. 3 milhões de horas. No dia 28 de novembro, voltámos a pedir, nesta vez não pedimos à Sra. Ministra da Saúde, comunicámos, pedimos a todos os presidentes dos conselhos de administração, tanto das OLS como dos IPOs, que nos identificassem claramente e enviassem contabilização destas horas. Porque é preciso que estas horas sejam pagas até ao final do ano aos enfermeiros. Qualquer programa que é aprovado é feito à custa do trabalho dos enfermeiros, e trabalho não pago não pode ser permitido em Portugal em dezembro de 2024. E se depender do Sindicato Nacional dos Enfermeiros, isso não irá acontecer. Foi dado conhecimento desta carta ao gabinete da Sra. Ministra, ao gabinete da Secretária de Estado, à CSS e à Sra. Provedora de Justiça, e vou deixar aqui para depois entregar cópia aos restantes membros da comissão, não é? Que, enfim, tão honrosamente nos convidou, para que também possam, eventualmente, fazer alguma questão ao Governo relativamente a este assunto, que é um assunto que é relevante. Os senhores deputados têm que ter conhecimento dele, e os senhores deputados também, com todo o respeito, têm que fazer alguma coisa com esta informação. Não pode haver, em 2024, trabalho gratuito dos enfermeiros. E espero que todas as forças partidárias, da esquerda à direita, tenham isto em atenção e façam alguma coisa. Se não fizerem, também registamos isso. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós iremos distribuir a documentação por todos os grupos parlamentares. Terminadas que estão as intervenções das entidades, passamos às intervenções dos grupos parlamentares. Dou a palavra ao PSD, à Sra. Deputada Sandra Pereira, por favor. Dez minutos, Sra. Deputada.
Bom, muito obrigada, e naturalmente em nome do grupo parlamentar do PSD quero agradecer a todos os sindicatos que estiveram aqui presentes a darem o vosso contributo, a vossa apreciação crítica e as vossas sugestões, sendo que para nós é fundamental a vossa opinião. O PSD propôs estas audições por considerar exatamente que é fundamental a perspectiva dos sindicatos de enfermagem, enquanto representantes da importante profissão que são e que representam os enfermeiros, acerca daquilo que é o plano de emergência do SNS. E deixem-me já dizer aqui que não se pode confundir o plano de emergência com aquilo que é a estratégia do Governo para a saúde. E só existe, de facto, um plano de emergência porque há uma série de situações, elas até estão muito bem vincadas no plano, que representaram entropias de grande gravidade, nomeadamente o acesso, os cuidados materno-infantis, as urgências. Todos nós sabemos que isso não está a funcionar bem, e foi o objetivo claro deste Governo, ao entrar, poder dar uma resposta imediata, reativa, se quisermos assim, aos problemas, e não perspectiva. Portanto, este é já um esclarecimento que eu queria aqui colocar, e talvez por isso, de facto, a nossa visão da saúde está sempre centrada demasiado no tratamento, e se todos reconhecemos, é um diagnóstico demasiado centrada no tratamento e não na prevenção. E este plano também, se calhar em resultado, reflete isso mesmo, que é uma visão, acho que comum e geral, mas também, exatamente porque ele é um plano de emergência que quer dar uma resposta imediata. Portanto, todos nós esperamos que o Governo saiba dar uma resposta, e nesse Orçamento de Estado já foram dados passos importantes para isso, nomeadamente nas políticas de prevenção da doença, porque a melhor forma de ter saúde é prevenir a doença. Depois também queria só aqui dizer que este plano foi apresentado no início do verão, ao fim de 2 meses do mandato do Governo, e que, ao contrário de alguma visão distorcida que se quer fazer passar sobre o mesmo, ele será integralmente executado, não será integralmente executado, aliás, em poucos meses, mas durante o ano de até ao final do ano de 2025, e, portanto, não se esperaria que os resultados, aliás, as medidas estão calendarizadas, estão lá absolutamente elencadas e com um calendário para executar, e, portanto, nunca foi dito e prometido a ninguém que este plano entrava em vigor e que ia resolver os problemas logo de imediato. Não, porque os problemas, de facto, são muitos e não se podem, não têm resolução imediata, porque também resultam de erros de muitos anos. E, portanto, todos sabemos que os problemas do Serviço Nacional de Saúde eram e são graves, e sabemos também que esses problemas não são de agora, embora mande a verdade que se diga que os mesmos se tenham agravado e muito ao longo dos últimos 8 anos e também fruto de opções políticas que estão absolutamente identificadas. Sabemos também que, para além da escassez de equipamentos e de meios materiais que sempre existirá no SNS, também já sabemos disso, ao nível dos recursos humanos, apesar do aumento do número de profissionais verificado, é indesmentível a falta de recursos humanos, designadamente ao nível do pessoal de enfermagem, uma realidade que prejudica a prestação de cuidados de saúde, quer em termos de qualidade e prontidão da resposta, quer em termos de cuidados de ambulatório, de internamento, ou seja, nos cuidados hospitalares ou primários, e mesmo nos cuidados continuados e paliativos. É verdade que tem havido a contratação de enfermeiros e que estes ultrapassam atualmente, salvo erro, se não estou em erro, no número 51 mil no SNS, e que correspondem ao maior grupo profissional do sistema público de saúde, cerca de 34% no total, e, portanto, mais de um terço do Serviço Nacional de Saúde. É igualmente verdade também que são um grupo profissional, e também foi dito aqui, alguém falava das médias de idades, relativamente jovem, ao contrário de outras profissões, o que também, isto é bom, por um lado, que ainda não têm os desafios, não são confrontados ainda com os desafios decorrentes do aumento das aposentações. É, no entanto, não podemos aqui deixar de realçar também o acordo alcançado no passado mês de setembro entre o Governo, representado pela Senhora Ministra da Saúde, e 5 dos sindicatos de enfermagem, alguns dos quais estão aqui presentes hoje, o Sindicato dos Enfermeiros, o Sindicato Independente de Todos os Enfermeiros, o Sindicato Nacional dos Enfermeiros, o Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem, o Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal, se é que disse todos. E nesse acordo foram satisfeitas algumas reivindicações, há muito reclamadas pelos enfermeiros, tendo sido igualmente alcançadas melhorias das suas condições de trabalho. É claro que isto é um movimento que não pode parar e que é sempre possível fazer cada vez melhor, e nós estaremos cá para avaliar e para pugnar pela melhoria das condições de trabalho e de carreira dos enfermeiros. Sendo que em janeiro deverá a concertação entre o Governo e os sindicatos prosseguir exatamente neste sentido. Esta é, portanto, uma boa notícia para os enfermeiros, estou certa, e para os utentes, naturalmente, por via disso, e o próprio SNS, porque este depende decisivamente dos trabalhos e do esforço dos seus profissionais, sendo os enfermeiros, não é? Uma grande fatia, como já aqui dissemos. Eu queria, não tenho assim muitas perguntas, ouvi com muita atenção algumas das críticas e das sugestões aqui tidas, e sendo que levaremos em conta tudo aquilo que foi dito, e, portanto, queremos só agradecer a vossa participação e as vossas críticas, observações e sugestões. Achamos que os enfermeiros são uma visão importante que tem que ser ouvida no Sistema Nacional de Saúde, e, portanto, apreciamos muito o vosso contributo aqui hoje. Muito obrigada, disse.
Muito obrigada, Sra. Deputada Sandra Pereira. Passo então agora ao Partido Socialista e à Sra. Deputada Sofia Andrade. Dispõe de 10 minutos, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. E quero, em nome do Partido Socialista, saudar e agradecer a presença de todos os representantes dos sindicatos nesta audição. Agradecer todas as informações e esclarecimentos que nos foram dando e que certamente continuarão a dar ao longo desta audição e que nos permitem, enfim, ter uma visão mais completa daquela que é a nossa realidade. E ao longo dos últimos tempos nós temos vindo a realizar um conjunto de audições em torno deste plano de emergência para a saúde apresentado pelo Governo da AD. Mas igualmente importante é que ao longo dos últimos tempos temos visto na prática a aplicação destas medidas ou a tentativa de aplicação destas medidas previstas. Porque chegados aqui podemos concluir aquilo que antevíamos à partida, ou seja, o absoluto falhanço deste plano de emergência. Ainda que o PSD continue a ter qualquer arte e engenho de tentar fazer discursos elogiosos sobre esta matéria, a realidade desmente cada elogio. Aliás, ouvimos aqui pela voz do Sindicato dos Enfermeiros dizer que este plano é um plano de intenções. Ora, nós não podíamos estar mais de acordo com esta declaração. E dizer também, fruto daquilo que foram as declarações da Sra. Deputada do PSD, que nos disse que não se pode confundir o plano de emergência com a estratégia do Governo. Pois, Sra. Deputada, o problema é que a realidade, mais uma vez, desmente estas declarações, porque a estratégia do Governo é uma estratégia de dar cada vez mais valor ao setor privado em detrimento do SNS, que é a estratégia que está plasmada neste plano de emergência. Mas disse mais, disse que não se esperaria a resolver todos os problemas da saúde num espaço tão curto de tempo, pois, de facto, o seu primeiro-ministro, Luís Montenegro, nunca disse isto. O problema é que o candidato a primeiro-ministro, Luís Montenegro, em altura de campanha eleitoral, dizia isto, apresentou este plano de emergência como sendo uma bala de prata, queria resolver todos os problemas e, portanto, aí tinha um entendimento muito mais rápido de que tudo iria melhorar. Mas confesso que, chegados aqui, vai sendo difícil esta contínua avaliação que queremos e que devemos fazer deste plano de emergência, porque o Governo tão depressa apresenta medidas como a seguir as encerra. Todos nós nos lembramos certamente das campainhas que o Governo queria instalar às portas das urgências. Mas a dificuldade deste acompanhamento é acrescida, dada a falta de transparência que reina no Ministério da Saúde, é que no site do SNS a informação é cada vez mais parca no que respeita ao nível de execução das medidas que constam no plano. E, portanto, nós só podemos imaginar que esta dificuldade em atualizar devidamente a execução das medidas, enfim, se deve à falta de tempo da Sra. Ministra, que vai dedicando 70% do seu tempo ao INEM e, portanto, os restantes 30% não lhe permitem acompanhar devidamente e com rigor os problemas do SNS. Ainda assim, como consequência deste plano, resulta clara a intenção do Governo do recurso em grande escala ao setor privado em prejuízo do setor público. Também ouvimos aqui pela voz do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses dizer que há um discurso da defesa do SNS, mas depois esse reforço, esse investimento não é concretizado. E, portanto, estamos aqui perante mais uma incoerência deste Governo que diz que quer salvar o SNS, mas na hora de investir direciona as verbas para o setor privado. E a questão aqui é muito simples, é uma questão de matemática. Os recursos para a saúde são finitos e se nós alocamos mais verbas ao setor privado, menos sobra para o setor público. Como podemos comprovar, aliás, este crescente aumento de investimento no setor privado com uma medida que foi apresentada pelo Governo para ser implementada, que são as USFs tipo C. Mas aqui acresce uma grande preocupação porque ficamos absolutamente alarmados quando ouvimos dizer que, afinal, agora os USF tipo C, que vinham ajudar a combater o combate às listas de espera para que todos os portugueses tenham médico de família, vão poder gozar da prerrogativa de não aceitarem utentes. Portanto, eu gostaria de perceber este entendimento que tem o Governo de dizer que vamos dar médicos de família a mais portugueses, vamos abrir USFs tipo C, mas depois nós rejeitamos quem entendermos que não deve alistar. E, portanto, aos senhores sindicatos, o que lhes pergunto de uma forma global é se perante mais esta decisão do Governo de continuar a favorecer o setor privado em detrimento do SNS, se esta posição não representa mais um entrave à atratividade dos profissionais para o SNS e à melhoria das suas carreiras, debilitando ainda mais a capacidade de resposta do SNS. Mas as lacunas e omissões deste plano são muitas. Mas há uma que não posso deixar de destacar e que também aqui já foi referida e tem que ver com os recursos humanos, porque são eles efetivamente o garante para que o SNS possa responder às necessidades de quem a ele recorre. E aqui o plano é omisso, ainda que nós reconhecemos a importância do acordo que foi alcançado entre os ministérios e os sindicatos. com a devida ressalva de que este acordo também não foi assinado por todos os sindicatos. E veremos no futuro o que irá resultar das negociações para o acordo coletivo de trabalho. E, portanto, aos senhores sindicatos, o que eu pergunto é que perspectivas é que têm, vossas excelências, para este processo negocial, que reivindicações é que levam e que expectativas têm daquilo que possa ser a resposta do Governo. Voltando às medidas que este plano descreve, permitam-me que sublinhe uma das grandes prioridades apresentadas neste plano. Eu falo das medidas direcionadas para as grávidas, mas que, na realidade, se resumem à linha SNS grávida. Quando esta linha foi apresentada, disseram-nos que era uma linha de grande referenciação, muito importante e de grande avanço. Mas nós já questionamos no passado, inclusive o Ministério da Saúde, e continuamos sem saber se esta é uma linha tão avançada, direcionada única e exclusivamente para as grávidas. Existem enfermeiros especialistas que estão a fazer este atendimento das chamadas? É que continuamos sem saber se esta especificidade foi cumprida e, enfim, o cenário real, o que nos mostra, é que houve um aumento de 40% de urgências obstétricas fechadas face ao ano anterior, a 2013, e quadruplicou os serviços com constrangimentos. Mas ainda sobre a saúde materno-infantil, a Ordem dos Enfermeiros defende que as capacidades dos profissionais devem ser devidamente aproveitadas pelo país, sugerindo que estes possam assegurar, por exemplo, consultas de acompanhamento de doentes crónicos, libertando os médicos para as primeiras consultas que estão com lista de espera muito altas. E, portanto, face a este entendimento, pergunto também se irão apresentar esta pretensão ao Governo para que tenham mais liberdade naquilo que é o exercício das vossas profissões e se têm a expectativa que este efetivamente seja um caminho que possa ser seguido. E voltando a um tema que também já foi falado nesta audição, quero destacar o programa OncoStop. De facto, este programa permitiu, segundo os dados que são divulgados pelo Governo, diminuir as listas de espera. Primeiro problema, os dados divulgados sobre o número de cirurgias são falaciosos, como já ouvimos também pelo Sindicato Independente de Todos os Enfermeiros. Aliás, Enfermeiros Unidos, peço desculpa. Aliás, nós não conseguimos perceber ao longo dos tempos aquilo que vão sendo os dados que o Governo nos apresenta, porque inicialmente estamos a falar de doentes que estão em lista de espera para a cirurgia oncológica, depois afinal já são dados dos doentes que esperam marcar ainda a cirurgia para fazerem o devido tratamento e, portanto, há aqui uma disparidade muito grande quanto àquilo que são os dados que o Governo nos apresenta. Ainda assim, para diminuir este tempo de espera, houve um aumento da remuneração extraordinária para o combate à lista de espera, mas para as equipas cirúrgicas. O que eu pergunto é, muito bem, estamos aqui a remunerar extraordinariamente as equipas cirúrgicas, mas estes doentes não precisam de acompanhamento? Eles têm que ter um acompanhamento antes de fazerem a cirurgia, depois de fazerem a cirurgia, precisam eventualmente de exames complementares de diagnóstico, de toda uma preparação, e essa parte, mais uma vez, não foi pensada pelo Governo, não foi tida em consideração. E, portanto, há aqui todo um conjunto de questões que continuou omisso pelo Governo, que continuou sem ter o devido acompanhamento e, portanto, também nestas questões gostaria de ouvir da parte dos senhores sindicatos que considerações é que nos podem trazer. E termino reiterando mais uma vez os nossos agradecimentos por todas as informações que nos irão prestar. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada Sofia Andrade. Passamos agora ao Partido Chega. Tem a palavra o deputado Rui Cristina. São 10 minutos. Recordo que foi enviada uma nova grelha para esta audição em que os partidos têm 10 minutos de intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora coordenadora. Quero desejar a todos os sindicatos muito boa tarde e muito obrigado, sejam bem-vindos à Casa da Democracia. Quero também cumprimentar os meus colegas deputados. Eu acho que antes de começar a minha intervenção, acho que deve-se fazer aqui um quadro de como é que se encontra o Serviço Nacional de Saúde. Todos nós sabemos, mas nunca é demais evidenciar e fazer aqui um relato de como é que chegamos a este ponto e em que ponto é que estamos. Nos últimos anos tivemos um SNS e temos um SNS com orçamentos cada vez maiores, mas com mais tempos de espera para cirurgias, para meios de diagnóstico e mesmo para consultas. Temos também, é anunciado de ano para ano, que este ano é que vai ser o ano com maior investimento, mas depois temos cativações acima dos 50%, excluindo o ano de Covid, que foi um pouco acima dos 50%. Temos um SNS, como nos apercebemos, que há muita ineficiência relativamente ao SNS, onde há um estudo que diz que há um desperdício que vai entre 2 a 3 mil milhões. Foi feita uma reforma das OLS sem se ouvir praticamente as pessoas que faziam parte, ou seja, os players do setor. Não foi feita uma análise de regiões, porque cada região tem a sua especificidade, tem a sua realidade. Os profissionais de saúde, toda a gente diz, e toda a gente enaltece, que são a pedra basilar do SNS. Eu não me cansarei de fazê-lo, porque essa é a realidade. Porque sem vocês havia aqui uma desagregação e não estaríamos onde estamos hoje a nível de saúde. Podem-me acusar de populista, podem-me dizer que eu estou a dizer aquilo que os senhores enfermeiros querem ouvir, mas esta para mim é a realidade e acho que é constatada por todos nós. E depois, além de vos dizerem que vos querem valorizar, não são valorizados. Passou mais um orçamento de Estado, o Chega apresentou aqui algumas medidas que já irei referir mais à frente, foram chumbadas pela Assembleia da República, relativamente a isso. Mas, antes de ir a essas propostas do Chega, todos nós sabemos, já aqui foi dito, e o que me deixou bastante agradado, é que todos temos o conhecimento e sabemos que, cada vez, temos uma população mais envelhecida. Temos recursos parcos e o caminho para a saúde, para se fazer a diferença, tem que começar pela prevenção. Pela prevenção e pela literacia em saúde. Porque todos os governos, nas últimas décadas, dizem não, é por aqui que nós vamos começar. Mas depois chega a hora da verdade, não se efetua o devido investimento, nem se trabalha nessa literacia em saúde, nem nessa promoção em saúde. Ou seja, temos que mudar. Tem, uma vez por todas, haver coragem política para enverdar por esse caminho. Depois, precisamos também, como aqui foi dito, muito bem, apostar em cuidados de saúde de proximidade. Cada vez temos mais casos de comorbilidades, o enfermeiro tem um papel crucial nesse acompanhamento e o setor da saúde, quer a gente sim ou não, é um setor que mexe com todos nós, mexe com a saúde de todos os portugueses, é um setor bastante importante e é um setor que infelizmente tem vindo a atravessar muitas crises. O que o SNS precisa, isto também é dito por muitos políticos, é dito, é repetido, é tipo um loop, é que o SNS precisa aqui de uma reforma, precisa ser reestruturado, precisa ser refundado. Até aqui está tudo muito bem. Só que os políticos têm que perceber, quem está no governo, que uma reforma não se faz num ano, em 6 meses, nem em 2 anos, nem em 3. Uma verdadeira reforma, para ter verdadeiros resultados, só se vai ver resultados passado 8 a 10 anos. Estas são as verdadeiras reformas do serviço que se pode fazer no Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, os políticos têm que, uma vez por todas, os governantes, têm que, uma vez por todas, pensar e ver, não terem medo de avançar para uma reforma, esperando apenas ver resultados passados 10 anos e deixarem de pensar naquele efeito imediato, que é algo que não tem sido feito por os governantes. Também, aqui foi anunciado um plano de emergência e transformação para a saúde, como o alfa e o ômega, queria ser resolvido, os problemas iriam ser resolvidos em poucos meses, está tudo certo. Eu até concordo com algumas das medidas que lá estão. Eu enalteço. Agora, foi mal comunicado com o país. Não se deveria ter comunicado, nem se deveria ter anunciado que seria resolver tudo como se fosse um passo de magia. Nós deviam ter falado com menos ênfase, e devia-se ter dito, está aqui um plano, vamos tentar colmatar as falhas cá na saúde, vai demorar aqui alguns meses ou alguns anos, tem que nos dar aqui alguma margem de tempo, porque o SNS foi depauperado nos últimos anos. Como tal, nós estamos a tentar fazer o melhor possível. É assim que se comunica com os portugueses. Agora, eu gostaria de saber, era se os enfermeiros, se vocês, os sindicatos, foram chamados para participarem neste plano de emergência e transformação. É isto que eu gostava de saber da vossa parte. É que me venham aqui e que me expliquem a mim e a todos, e à Casa da Democracia, aos portugueses que estão lá em casa, se vocês foram chamados, ou se foram incutidos, ou se foram colocados, ou se foi perguntado algo sobre este plano de emergência. Relativamente aqui, nós estamos a falar da maior classe de profissionais de saúde do SNS. Estamos a falar, os enfermeiros são cerca de 50 mil, mas isto não quer dizer que há enfermeiros a mais. Há enfermeiros a menos. O próprio estudo da OCDE alerta que licenciados de enfermagem em Portugal estão abaixo da União Europeia. Faltam, pelas minhas contas, aquilo que eu tenho ouvido e a informação que eu tenho recebido, faltam 14 mil enfermeiros no SNS. Também, relativamente
à grave crise das urgências da obstetrícia. Então, há falta de médicos especialistas, como toda a gente sabe. Então, se nós sabemos que há enfermeiros especialistas em materno e obstétrica que poderiam acompanhar as gravidezes de baixo risco, quando nós sabemos que a percentagem de gravidezes de baixo risco em Portugal vai de encontro aos 65%, se não estou em erro, o porquê do Governo não aproveitar? O Chega já submeteu na Assembleia da República um projeto de resolução que recomenda ao Governo que aproveite afincadamente estes enfermeiros especialistas. Está em sede de comissão, irá ser avaliado, espero que os partidos não se oponham e esperemos que seja votado a favor. Relativamente aqui às UCCPs, que é as Unidades de Cuidados de Comunidade, já tínhamos sido alertados, Unidades de Cuidados na Comunidade, que sabemos que prestam serviços cuidados de saúde de proximidade. Sabemos que com a nova lei das OLS, as OLS estão a chamar a si, ou seja, essa organização, o que vai esvaziar essas unidades de cuidados na comunidade. Pois tenho para vos dizer que o Chega irá atuar relativamente a isso. Estamos a preparar uma iniciativa relativamente a esse assunto. Não deixaremos passar em branco. Relativamente às propostas que o Chega apresentou para este Orçamento de Estado, só quero aqui falar em duas, que é nós garantir igualdade de condições para enfermeiros que têm contratos individuais de trabalho, e os enfermeiros também há contratos de funções públicas, ou seja, há aqui atualmente enfermeiros com o mesmo tempo de serviço que enfrentam injustiças. Eu acho que isto tem que ser colmatado e tem que ser esbatido uma vez por todas, porque não pode haver diferenças salariais e também diferenças no número de dia de férias. Para que saibam, quem votou contra foi o PSD, CDS, abstenção PS, PCP e LIVRE. Também apresentamos um suplemento de penosidade. A enfermagem é uma profissão que exige níveis de concentração, muito devido ao stress. Também são desgastantes a nível físico, como nós sabemos. Além desta classe do setor de saúde, sofreu episódios de violência, sofrem muitos episódios de violência, ainda agora há dois dias, aconteceu em Vila Nova de Famalicão, onde enfermeiros foram torturados por uma família. Ou seja, está na hora também de valorizarmos esta classe. Também foi votado contra pelo Partido Social Democrata, CDS, e abstenção do Partido Socialista, IL, PCP e LIVRE. Ou seja, o que eu gostaria de perguntar é se acham, com este plano de emergência e transformação para a saúde, se acham que este Governo, e com a ideia e com aquilo que já foi apresentado por o Governo, se acham que este Governo vai fazer a diferença no setor da saúde. Era isto que eu vos gostava de questionar. Se realmente acreditam que vai haver aqui, se o Partido Social Democrata, em coligação com o CDS, se vão fazer a diferença para o setor da saúde. Nós, no Chega, temos apresentado um caminho alternativo para a saúde, com várias propostas também com a inteligência artificial, propostas na prevenção, na literacia, tendo em conta a população envelhecida, a valorização dos próprios profissionais de saúde, que é tal pedra basilar que nunca me cansarei de enaltecer, porque é realmente aquilo que nós acreditamos, e que também temos apontado para uma reforma do SNS que tem que ser feito sem doutrinas políticas, onde temos que colocar as pessoas nos centros da decisão e onde a saúde tem que passar a ser uma prioridade nacional.
Muito obrigada, Sr. Deputado Rui Cristina. Passamos então agora ao Bloco de Esquerda. Sr. Deputada Marisa Matias. Dispõe de até 10 minutos. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Presidente. Quero também cumprimentar os representantes e as representantes de todos os sindicatos aqui presentes. Já muita coisa foi dita, eu procurarei, espero não ter que usar os 10 minutos, mas de qualquer das formas, um pequeno enquadramento. Nós requeremos esta audição por uma razão muito simples. Foi apresentado o plano de emergência e depois de transformação da saúde, e esse plano, do nosso ponto de vista, tinha algumas limitações particularmente relevantes, ou seja, não entendemos que este plano possa solucionar de facto o que se passa no Serviço Nacional de Saúde em Portugal, mas parece-nos ainda particularmente grave que este plano seja feito sem a consulta, sem a devida aos profissionais nos vários setores profissionais do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, é um plano que reforça muito as questões da privatização e do recurso aos privados. É uma das tónicas principais do plano apresentado pelo Governo, mas não tem rigorosamente nada sobre reforço em termos de profissionais na saúde, também de enfermeiros, ou seja, de nenhum tipo de profissionais de saúde. O que nos preocupa, porque essa ideia sai reforçada com a proposta de Orçamento de Estado, que foi apresentada pelo Governo, em que verificamos que o plano em relação à função pública é a regra um por um, ou seja, que só pode entrar um funcionário público quando sair um. Isso significa que, do ponto de vista do Serviço Nacional de Saúde, não será possível sequer corrigir as limitações que temos neste momento e a necessidade que temos de reforço de recursos humanos. E, por outro lado, também não dizia rigorosamente nada sobre carreiras e remunerações. E, por isso, quando requeremos esta audição, foi precisamente para poder debater estas questões com quem está no Serviço Nacional de Saúde todos os dias e sabe perfeitamente quais são as limitações. Por isso não creio que seja necessário fazer nenhum contexto de como é que está o Serviço Nacional de Saúde neste momento, mas aproveitar a vossa presença aqui e a audição para, por um lado, nos falarem destas ausências, quer em relação ao número de profissionais, quais são as vossas previsões, em matéria da necessidade de reforço de recursos humanos e de profissionais de saúde, em particular, obviamente, na carreira de enfermagem, todos os tipos de carreira de enfermagem, e, por outro lado, em relação às carreiras e às remunerações. Sabemos que o Governo encetou negociações com sindicatos, sabemos também que nem todos os sindicatos subscreveram essas negociações, mas seja como for, os problemas não ficaram todos resolvidos, muito longe disso. E, portanto, desse ponto de vista, gostaríamos também, se pudessem, trazer-nos alguma informação concreta e específica para a nossa intervenção aqui, relativamente a questões como a atualização das estruturas remuneratórias. E nós temos apresentado, como sabem, propostas nessa matéria, para que haja uma atualização das estruturas remuneratórias com início de categoria de enfermeiro, com remuneração que seja equivalente à técnico superior de saúde, e obviamente isso implica uma consequente reformulação das restantes posições remuneratórias das várias categorias e, portanto, mas gostaríamos de saber, se fosse possível, também as vossas propostas a esse respeito. Também em relação à contagem do tempo de serviço, porque sabemos que estamos longe de ter ainda uma situação da contagem integral de todo o tempo de serviço e progressão, e é também uma área que queremos que é necessário rever e propor alterações e alternativas. Depois também em relação o que é que entendem, porque continuamos a ignorar a necessidade de integração na carreira da enfermagem do estatuto de risco e de penosidade. E portanto isso obviamente implica que também não se escute sequer os suplementos remuneratórios relativos ao risco e à penosidade, a fórmula que deve ser aplicada em prática no que diz respeito à progressão de carreira, mas também outros direitos que foram sendo negados ou que se foram perdendo, como a majoração dos dias de descanso em função dos anos de trabalho, ou a redução da carga horária semanal também em função dos anos de trabalho, ou a antecipação da idade de reforma sem penalizações, seja obviamente por anos de trabalho, mas seja também por estarmos a falar de trabalho por turnos, e nós temos insistido muito nestas necessidades de que o trabalho por turnos tem de ter um entendimento e uma abordagem diferente em relação não só aos horários, em relação às carreiras, em relação aos vencimentos, mas também em relação ao cálculo para as reformas. Não se pode estar a falar do mesmo tipo de cálculos em relação a outras funções. E depois, obviamente, questões que nos parecem ainda muito que seriam simples de resolver, mas não estão resolvidas, como, sei lá, a dispensa de trabalho noturno por idade, enfim, tantas questões que não estão ainda a ser tratadas. E já agora, se nos permitem, vindo aqui, estando elas totalmente ausentes deste plano, e entendendo nós que as carreiras e as remunerações dos profissionais de saúde são absolutamente essenciais para definir qualquer plano de emergência ou de transformação na saúde, pensamos que não há nada melhor do que poder ouvir os representantes dos profissionais e perceber o que é que está em causa aqui e o que é que precisamos de intervir nesta matéria. Uma última nota, só para dizer, porque era, portanto, esta era a causa pela qual vos chamámos aqui para fazer esta audição, para poder ter esses vossos contributos. E, por outro lado, aproveitando também para reforçar a ideia do que foi falado aqui em matéria dos cuidados, obviamente o envelhecimento da população é uma realidade. Nós, no Bloco de Esquerda, temos defendido um Serviço Nacional de Cuidados, obviamente não é apenas para a população mais envelhecida, um Serviço Nacional de Cuidados é suposto abarcar todas as gerações, desde a infância até às populações mais envelhecidas, e nomeadamente porque são precisos cuidados a todos os níveis, desde as creches aos centros comunitários, às estruturas residenciais para pessoas idosas, aos cuidados continuados, cuidados paliativos, enfim. Integrar todas estas estruturas, conseguir ter um modelo de um Serviço Nacional de Cuidados para podermos dar uma resposta integrada também. Nada disto se faz também sem o reforço de profissionais, como já aqui falámos, e infelizmente não nos parece estar nos planos do Governo que haja esse reforço de profissionais. Também não se faz, e no seguimento do que foi dito aqui em algumas intervenções, sem haver uma articulação clara entre que são os cuidados formais e os cuidados informais. E é de facto uma vergonha o que se está a fazer em relação aos cuidadores informais também. Estamos aqui a falar dos cuidados formais, mas é importante falarmos dos cuidadores informais. Essa é uma luta que me é muito cara, a mim particularmente, há muitos anos que luto por isso, e de facto criar o estatuto, de nada serve se esse estatuto for esvaziado, seja do ponto de vista das remunerações, seja do ponto de vista dos direitos e de questões tão básicas como, por exemplo, uma pessoa que tenha que interromper o seu trabalho para prestar cuidados a alguém, depois não contabilizar esses anos desde logo para a idade de reforma e para o vencimento na reforma, é incompreensível, é uma dupla injustiça. E por isso também, se pudessem desenvolver em relação a este Serviço Nacional de Cuidados, que nós entendemos que é absolutamente essencial, agradecia a vossa presença e aproveitava para vos solicitar também auxílio nessa matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Marisa Matias. Passamos agora ao Partido Comunista Português. Passo a palavra à Sra. Deputada Paula Santos. Dispõe até 10 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também todos os sindicatos aqui presentes, os seus dirigentes. Sobre o plano de emergência e transformação em saúde, há algumas questões que nós consideramos que são de grande importância, que devem ser abordadas a propósito deste mesmo plano. A primeira questão que queríamos aqui suscitar é que, perante a grande falta de profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde, quando olhamos para o plano, é de facto com muita estupefacção que vemos que não há medidas concretas dirigidas aos profissionais de saúde. E não estamos a falar da sobrecarga de trabalho destes mesmos profissionais de saúde, que já é de facto bastante elevada, e aquilo que temos visto nos últimos tempos, muitas das medidas que têm havido a ser aprovadas por parte do Governo, é no sentido ainda de aumentar essa sobrecarga de trabalho e esses elevados ritmos de trabalho. E consideramos que isso, para além de não resolver nenhum problema, é um elemento que pode levar ainda mais ao abandono de profissionais de saúde do Serviço Nacional de Saúde, porque as suas carreiras, os seus direitos, as suas condições de trabalho não estão a ser devidamente salvaguardadas. E, portanto, esta era a primeira nota que queria referir, que é, quando há uma grande falta de profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde, não se vê medidas concretas para ultrapassar esta dificuldade que hoje, com a qual o Serviço Nacional de Saúde está confrontado. E depois que acaba por se refletir na forma de funcionamento muito dos serviços, quer ao nível dos cuidados de saúde primários, quer ao nível dos cuidados hospitalares, em particular nos serviços de urgências, porque bem sabemos, dada a falta de resposta também para as situações de doença aguda ao nível dos cuidados de saúde primários, acaba por haver uma sobrecarga também dos serviços de urgência, que não se resolvem com uma pré-triagem, vá quase pelo SNS 24, porque aquilo que nós identificamos também, já com estes meses de experiência, é que a linha SNS grávida, na prática, serviu para encaminhar as grávidas para longe da sua área de residência e para entidades privadas. E, portanto, não é limitar ou restringir o acesso dos utentes aos cuidados de saúde que vai resolver estes problemas. aquilo que se exige é de facto, e aquilo que nós temos colocado, aliás, ainda agora no Orçamento de Estado trouxemos propostas nesse sentido, é que de facto que haja um alargamento das respostas ao nível dos cuidados de saúde primários para responder a estas situações de doença aguda, ligeira por parte dos utentes, muitas das vezes associados às pulseiras verdes e azuis. Mas sobre os profissionais de saúde gostaria de colocar ainda uma outra questão, porque aquilo que consta neste plano de emergência e transformação em saúde tem que também ser associado agora com aquilo que foi aprovado em termos de Orçamento de Estado. E no Orçamento de Estado, o documento que foi tornado, foi, aliás, que é público, que é conhecido e o próprio Governo o reconheceu e reiterou, é que o número de trabalhadores da administração pública para 2025 vai ser o mesmo que o número de trabalhadores de 2024. E isso quer dizer que não vai haver o reforço dos profissionais de saúde que é necessário que haja. Porque se está identificada uma carência, são necessários mais ao nível dos cuidados de saúde primários. Precisamos de enfermeiros. Bastantes enfermeiros, quer ao nível dos cuidados de saúde primários, quer ao nível dos cuidados hospitalares. Se o número de trabalhadores da administração pública se mantém, isto significa que não vai haver esta resposta que é necessária. E, portanto, o desinvestimento, este é também um desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde, o que o Governo assumiu agora no quadro da discussão do Orçamento do Estado. Nós consideramos e temos colocado em cima da mesa como de grande importância a valorização dos profissionais, das suas carreiras, dos seus salários, das suas condições de trabalho. Permitam-me que acrescente, trouxemos propostas concretas neste Orçamento de Estado, eu não vou referir todas, como é óbvio, mas gostaria aqui de fazer referência a três delas. Uma, que é a necessidade, em processo de negociação coletiva, de definição de um regime laboral e de aposentação específica para os enfermeiros, tendo em conta o risco e a penosidade que está associado ao seu desempenho de funções, a questão também do pagamento dos retroativos à data da aquisição do direito de progressão, é uma questão que também trouxemos neste Orçamento do Estado, e também a dedicação exclusiva que na nossa proposta abrange os enfermeiros, porque é de facto um grupo de trabalhadores que está em falta no Serviço Nacional de Saúde, e aquilo que nós propomos neste regime de dedicação exclusiva, obviamente tem que ser discutido também com as organizações com os sindicatos, mas é a majoração da remuneração, a majoração da progressão, naturalmente sempre opcional para os próprios trabalhadores e não imposto. Todas estas propostas foram rejeitadas, mas que seriam importantes para a valorização dos enfermeiros, seriam importantes para fixar enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde e garantir as condições de funcionamento dos serviços públicos de saúde. A segunda questão que eu gostaria de colocar prende-se com falta, se neste plano de emergência falta medidas dirigidas à valorização dos profissionais, por outro lado, tem um conjunto de medidas vastas para a transferência de cuidados para os grupos privados, desde e com a perspectiva de alargamento, inclusivamente, dessa privatização para os cuidados de saúde, para os cuidados de saúde primários. São as USFs modelo C, são parcerias público-privadas, contratualizações, prevêem que saiam de fora do Serviço Nacional de Saúde cerca de 800 mil utentes que não têm médico de família, é desta dimensão que estamos a falar, e associada a isto sempre a transferência de recursos financeiros, recursos esses que deviam de ser investidos, na nossa opinião, no Serviço Nacional de Saúde para reforçar a sua capacidade de resposta. E há aqui uma outra preocupação relativamente a esta matéria, que é, para além deste caminho de retirar ao Serviço Nacional de Saúde para transferir para os grupos privados que lucram com a doença, que é isto que não, aos grupos económicos privados, não é a saúde que lhes importa, é a doença, quando ao Serviço Nacional de Saúde aquilo que deveria também de haver um investimento foi aqui suscitado, era de facto na prevenção da doença, e nós consideramos que tem que haver de facto esse investimento. Todas estas medidas contribuem também para a desestruturação e para a desarticulação do Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde funciona numa lógica de equipa multidisciplinar, em que estão presentes vários profissionais de saúde no acompanhamento dos utentes. E olhando para este plano, aquilo que vemos é tudo numa lógica de atos em saúde por si, isolados. Ora, não é esse o forma de funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. E colocar desta forma é mais um contributo para a destruturação e para a desarticulação do Serviço Nacional de Saúde. Gostaria também de suscitar esta matéria. Uma última nota que se prende com uma questão que foi aqui colocada e que é uma questão, de facto, de grande relevância, mas que não tem tido pelos vários governos essa mesma relevância, que é, por um lado, a valorização dos cuidados de saúde primários e, de facto, o papel importante que têm os cuidados de saúde primários no acompanhamento dos utentes e associado a isto, que é o investimento que deveria haver e que também não há, aliás, tem passado também vários governos de várias forças políticas, e a verdade é que não há uma verdadeira intervenção na prevenção da promoção da saúde e da prevenção da doença. Uma coisa está associada à outra, obviamente que é necessário tratar os doentes em situação de doença, como é óbvio, não é isso que está aqui colocado em causa. Mas a questão é como é que podemos promover saúde, salvaguardar o bem-estar dos utentes, garantir, de facto, este caminho de prevenção de doença, e isto, os cuidados de saúde primários, os enfermeiros têm aqui um papel, de facto, de grande, grande importância que nós queríamos aqui, suscitar relativamente a estas matérias. Eram estas três questões que queria colocar relativamente ao plano de emergência. Muito mais, de facto, haveria a dizer relativamente a estas questões, mas aquilo que temos visto nestes primeiros meses, houve, de facto, muita poupa em circunstância na apresentação do programa, mas a verdade é que ficou por aí, pela propaganda, porque na prática a situação está-se a agravar dia após dia, quer do ponto de vista dos utentes, quer do ponto de vista também do conjunto das condições de trabalho dos próprios profissionais, e isto é o resultado também das opções deste governo de desinvestimento e desvalorização do Serviço Nacional de Saúde, cuja opção é transferir para os grupos privados. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Terminamos assim a ronda dos grupos parlamentares. Vamos passar às intervenções finais dos sindicatos, que dispõem de mais 10 minutos cada sindicato. Vamos fazer as intervenções pela mesma ordem que fizemos na primeira ronda. Portanto, iniciamos pelo Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal. Força. Primeiro, Paulo Pinto. Até 10 minutos, por favor. Muito obrigada.
Portanto, para que fique bem registado, eu gostava de tecer aqui vários alertas sobre medidas que envolvam o próprio utente, dar mais voz aos utentes e às associações de utentes. Ouvir os seus direitos, as suas opiniões, envolvê-los mais. Nós estamos a trabalhar para os utentes e estamos a ignorar os utentes. Portanto, existem associações de utentes em Portugal. Eu queria lembrar isso. E têm uma voz também na elaboração destes planos de emergência. Alertar também para o encerramento repentino de algumas urgências, sobretudo as urgências pediátricas e obstétricas. Este constitui um perigo de morte para algumas crianças e para algumas grávidas, e só precisamos de ir à comunicação social para provar isso. Alertar para a realidade das pessoas que vivem em absoluta pobreza, que não têm dinheiro para vir da Almada a Lisboa às 4 da manhã, e que ficam em casa com filhos com dificuldade respiratória, e que aparecem na urgência pediátrica da Almada, do Barreiro, de Setúbal. Eu estou ligado à margem sul, como já devem ter percebido, em termos como enfermeiro. E de manhã vão às urgências com os filhos, com um peixe a respirar fora da água. Portanto, com os filhos completamente descompensados em termos respiratórios, que são as principais urgências que temos nesta altura do ano, as urgências respiratórias. Esta situação deve ser muito bem ponderada e infelizmente o que se verifica é que continuam a encerrar urgências praticamente sem pré-aviso. Não existe aviso na comunicação social e isso transtorna a vida das pessoas. Nós próprios profissionais não conseguimos sequer prever quando é que vai fechar uma urgência ou vai fechar outra. Não temos esse conhecimento. Muitas vezes o próprio SNS 24 também não tem esse conhecimento, ou então não tem esse conhecimento correto. Gostava de alertar para esta falha grave de articulação. Lamentar também que o último governo socialista, e sem querer tomar aqui uma parte partidária, porque não sou filiado em partido nenhum, tenha usado alguma inércia na negociação dos pontos. Podíamos ter negociado os pontos até 2018, com efeitos retroativos até 2018. Lamentar também que a valorização da carreira de enfermagem, agora ocorrida, também não decorreu conforme os objetivos do Sindpor como sindicato. Ficou um pouco aquém do desejável, mas nesse aspecto nós esperamos desenvolver mais negociações com este governo, porque há muitos dossiês por negociar, que já foram aqui mencionados, quer por colegas meus sindicalistas, quer por senhores deputados. Também alertar para o crónico desfasamento entre a carência efetiva de enfermeiros e o número de profissionais admitidos a cada concurso ou contrato. Eu também já trabalho há 33 anos e sempre tivemos este problema. Sempre tivemos este problema crónico. Há sempre falta de enfermeiros. E ultimamente tem-se verificado mais uma vez algumas instituições têm necessidade de recorrer a empresas privadas de prestação de cuidados de enfermagem. É uma realidade bastante triste, porque também coloca um pouco a humanização dos cuidados de enfermagem. Os enfermeiros vão trabalhar ao lado dos enfermeiros de origem hospitalar ou de origem dos cuidados de saúde primários. Não têm o mesmo envolvimento, naturalmente, que os outros enfermeiros. Alertar também para algum cuidado quando falamos em pulseiras verdes e azuis. Há situações de pulseira verde e azul cujo atendimento deve ser feito em meio hospitalar. Ainda agora, quando foi do projeto das urgências referenciadas, teve que ser feita uma portaria com exceções. Portanto, vou dar um exemplo. Uma criança com menos de um ano de vida não pode ser recusado o atendimento em meio hospitalar. Os traumatismos recentes, situações de doença mental, situações de abuso sexual, de maus tratos, aí os centros de atendimento clínicos não estão equipados para resolver esta situação. E por último, nós somos enfermeiros, somos o maior grupo profissional português, mas infelizmente não somos o grupo mais influente nas políticas de saúde. Todos sabemos dos lobbies que existem e não vou identificá-los, porque todos temos conhecimento. E fico por aqui.
Muito obrigada, enfermeiro Paulo Pinto. Passamos agora ao Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. Tem a palavra José Carlos Martins. Ai não, peço desculpa, mudaram o orador. Muito bem.
Há de ser a seguir. Estes nossos 10 minutos em duas partes, o Zé Carlos
muito
também
bem.
Vai responder algumas das questões que aqui trouxeram, nomeadamente os grupos parlamentares, mas eu queria dar aqui umas notas e alguns exemplos concretos daquilo que foi sendo dito hoje. A primeira nota que queria dar, e em resposta à questão que aqui foi colocada, é que nós, CEP, não fomos chamados para a construção e elaboração deste plano de emergência para a saúde, e efetivamente ele fica logo coxo, não é? Porque realmente sem os profissionais que têm a mão na massa, não parece que seja um plano ligado à realidade. Mas apesar disso, o governo tinha na mão, porque nós entregámos no nosso caderno reivindicativo duas partes, portanto as reivindicações concretas e as questões da política de saúde e daquilo que consideramos que é necessário para o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, tinham a perspectiva do CEP relativamente ao que era necessário. Uma segunda nota para dar aqui e para reforçar esta questão de que os atos isolados não dão resposta. Aliás, os atos isolados contrariam tudo aquilo que foi a nossa formação enquanto profissionais de saúde. Não é assim que tratamos e que vemos a pessoa. Um exemplo disso é, por exemplo, a situação do IPO de Lisboa, onde realmente foi reforçado o incentivo à questão das listas de espera, das cirurgias oncológicas, mas depois não se teve em conta a continuidade dos tratamentos e os tratamentos adjuvantes. E o que é que aconteceu relativamente ao hospital de dia? Até lá foram colocados mais 10 novos cadeirões, mas sem mais profissionais, e os cadeirões não trabalham sozinhos. E, portanto, as pessoas foram efetivamente operadas, mas agora não têm a resposta necessária no início dos tratamentos, e a única coisa que estes profissionais estão a conseguir é a dar resposta aos tratamentos que já estão em curso. Portanto, efetivamente, vendo as coisas por atos isolados, não resolve, porque vai resolver esta situação aqui, mas vai criar o obstáculo imediatamente logo a seguir, e aqui temos um exemplo concreto desta situação. Outra questão, e que aqui também já foi dita, é o encerramento, e nomeadamente, das chamadas urgências básicas, das SUBs. Por exemplo, a SUB de Castro Verde tem tido constantemente encerramento por períodos, e o que é que acontece? Os utentes, das duas, uma, ou vão para a urgência do hospital e aumentam a sobrecarga da urgência no hospital, neste caso do Baixo Alentejo, ou então sobrecarregam o turno seguinte com o mesmo profissional, porque não foi reforçada a equipa no turno seguinte. E, portanto, e depois assistimos a esta questão da criação dos centros clínicos, com resposta no setor social e privado, e, ao mesmo tempo, uma fragilização e um encerramento deste tipo de urgências básicas, que seriam essenciais, e que será essencial o seu alargamento para dar resposta aos utentes, às tais pulseiras verdes e azuis, que não têm propriamente um critério de emergência no atendimento. Depois, uma última nota relativamente ainda ao plano de emergência. Das poucas referências do plano relativamente aos profissionais era a questão dos ambientes de trabalho. E isto não é uma situação que realmente seja de desvalorizar. Agora, depois, a resposta e o que é preciso para a melhoria destes ambientes de trabalho é que não está lá. E não se pode falar em ambientes de trabalho sem falar de condições de trabalho. E realmente os ambientes de trabalho nas equipas e a disrupção de equipas não têm melhorado. Pelo contrário, está pior, não é? O que nós assistimos é os trabalhadores a tentarem, ou os profissionais, os enfermeiros neste caso, tentarem gozar direitos e depois a contrapor-se o direito, por exemplo, de gozo de exercícios de maternidade, parentalidade, ou a necessidade de dar resposta ao trabalho noturno. E esta situação de, então, mas para aquela colega ter a licença de maternidade, lá vou eu fazer mais noites e já tenho 50 anos ou mais. Não é? Isto não melhora os ambientes de trabalho. A questão da sobrecarga de trabalho, da desregulação de horários, não melhora os ambientes de trabalho. O cansaço a que os enfermeiros estão sujeitos não melhora os ambientes de trabalho. A questão de um sistema de avaliação injusto, que impõe cotas, não melhora os ambientes de trabalho. Tem piorado e muito os ambientes de trabalho. Ainda mais agora numa perspectiva de criar incentivos através do aumento de cotas de CIADAP, que estamos a ver que ainda tende a piorar esta situação.
Por isso, sim, é necessário melhorar os ambientes de trabalho. É urgente que isso aconteça, mas realmente não há ambientes de trabalho melhorados sem as condições de trabalho melhoradas. Obrigada.
Muito obrigada. Eu só queria esclarecer se é Guadalupe Simões ou Célia Matos. Célia Matos, muito obrigada. Ainda faltam quase mais de 4 minutos. No micro, no micro, Sr. Presidente, se não se importar.
Sobre esta questão dos profissionais e do plano, pois nós bem sabemos que o plano do Governo fixa a essência de um plano de motivação dos profissionais de saúde. Até o momento desconhecemos, portanto, não nos foi apresentado, ou, portanto, não é público, não interessa, não existe, até o momento, ponto número 1. Ponto número 2, no plano de resposta do Governo, o que a Célia já referiu, e quando olhamos para os enfermeiros e para o que se passou em relação a esta questão da valorização profissional, dizer duas coisas. Primeiro, aliás, o plano de motivação abriu chavetas e ativa vários domínios de elementos, de medidas, no sentido de motivar os profissionais de saúde. Um desses domínios há a ser as carreiras profissionais. E dentro das carreiras, abriu chaveta, tem vários domínios. Estruturação categorial, a questão do conteúdo funcionais, a avaliação de desempenho, os concursos, organizações de tempo de trabalho, salários. Nesta negociação que aconteceu só, portanto, não tem a ver com nenhum plano de motivação que envolve um conjunto de domínios, não tem a ver com o conjunto dos aspectos que tem a ver com uma alteração à carreira de enfermagem, foi focado simplesmente e exclusivamente sobre a grelha salarial. Ok? Portanto, é disto que estamos a falar. E aqui, de facto, três ou quatro notas. Primeiro, aliás, é público, nós somos um dos sindicatos que não subscreveu, que não estabeleceu o acordo. E por uma ou duas razões muito simples. Primeiro, nós registamos, porque é matemático, é factual, que há uma valorização, de facto, dos salários dos enfermeiros. Isso não há dúvidas. Há uma valorização. A questão que se coloca é pensarmos para o futuro. Isto é, quando olhamos para a grelha salarial dos enfermeiros, onde é que começa e onde é que se acaba, e a estruturação salarial reflete o valor económico do trabalho, valor económico e social de uma profissão, e também tem que haver critérios, porque é que o valor dos enfermeiros começa aqui a acabar lá, e dos médicos aqui e ali, assim só para... tem que haver critérios. E há duas grandes questões, que é a equidade interna e a equidade externa. E, portanto, nós não estamos de acordo que, em termos, quando comparamos a grelha salarial dos enfermeiros com os outros profissionais de saúde, em termos de equidade externa, nós somos discriminados. Os enfermeiros começam aqui, e os técnicos superiores de saúde começam aqui na primeira posição. Chegamos à categoria de enfermeiro especialista. Os TDT especialistas começam aqui e os nossos enfermeiros especialistas aqui. Portanto, nós somos desvalorizados comparativamente. E mesmo em relação aos técnicos superiores de saúde, vai haver um processo de revisão, desejavelmente, que assim está anunciado e escrito por parte da administração pública, no ano seguinte. A segunda questão é que a alteração não corrige várias injustiças e vai originar outras. Ok, cá estaremos para contribuir para a sua solução. As duas últimas notas é que não resolve um problema que hoje existe e que abrange um conjunto grande de enfermeiros, que é a justa transição para a categoria de enfermeiros especialistas, todos aqueles que têm o título e que na altura não tiveram cotas para receber um tal suplemento. E a última questão também corrige a periculosidade. Ou seja, não há qualquer discussão, não houve, não foi abordado sequer, os mecanismos de compensação do risco e de penosidade, das quais algumas das medidas, desde logo a questão de um regime especial de apresentação, que determina a apresentação mais cedo ou com condições mais favoráveis de acesso à apresentação ordinária, compensação direta, compensação completa, isto não cabe em ACTs. E isso, nem alterações de grelhas, numa série de coisas. Isso é discurso para pulmonar, que aqui temos de falar com clareza e com rigor.
Que não haja diálogo,
portanto, isso. E, portanto, significa que estas matérias que enquadram o plexo integral de carreira não foi mexido, só foi grelha salarial. E, além da carreira, o conjunto das medidas que têm a ver com motivação dos profissionais, zero. Portanto, é este o espaço e o patamar em que estamos neste momento. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. José Carlos Martins. Passamos agora ao Sindicato dos Enfermeiros. Enfermeira Paula Maia, por favor. Tem até 10 minutos. Muito obrigada.
Muito obrigada. Ora bem, na primeira parte falamos com alguma especificidade sobre a questão do plano de emergência e transformação na saúde. Agora eu permito-me falar um pouco do contexto político, certo? Porque eu já ando nisto há muitos anos, quer na profissão, quer no sindicalismo. E então é importante uma coisa. Ora bem, este governo chegou relativamente há pouco tempo ao seu executivo, não é? E, de facto, no Ministério da Saúde, talvez porque a Ministra da Saúde não constitui o lobby médico, resolveu fazer um grupo, a quem nós chamamos de Cavalo de Troia, e introduziu no Ministério um grupo que fez este plano de emergência e transformação na saúde. E falo da seguinte forma, enfermeiros, penso que há um, acho eu, acho um, não é? Está certo, estou certa, não estou, não me enganei. Área da saúde, cuidados de saúde primários, zero, certo? E a seguir há uma série de médicos das várias especialidades, nomeadamente anestesistas, enfim, mitologistas, não sei, pronto. O Cavalo de Troia está metido dentro do Ministério, certo? E eu penso que a Ministra, neste momento, já se apercebeu disso, felizmente. Porquê? Essencialmente porque em Portugal continua-se a dar o ouro ao bandido. Isto é, quem gera a despesa, são os mesmos players que gerem essa mesma despesa. Portanto, quanto isto não acabar, não vale a pena. Estamos dominados pelo grupo médico, pela ordem dos médicos, certo? E isso é importante que se diga. Portanto, não vale a pena estarmos aqui com muitas conversas se estes lobbies não deixarem de ter a força que têm e nós podemos perceber os candidatos independentes que surgiram por aí, etc. Pronto. Isto é importante. Portanto, o Cavalo de Troia está dentro do Ministério. Eu penso que a Ministra se apercebeu finalmente, mas agora terá que fazer, naturalmente, alguma cosmética neste conteúdo. Relativamente às técnicas de abalroamento do governo, opa, isto é conhecido para quem estuda gestão, para quem gera serviços, sabe muito bem, quando nos querem destruir, põem-nos os papéis todos em cima e se nós não tivermos o cuidado, não sabemos planear, certo? Portanto, são abalroados por todos os problemas que vêm do passado, uns mais longínquos, outros mais recentes, mas o que é facto é que são abalroados de facto por todas as áreas, com os players do costume e a comunicação social a bater em força. Portanto, nós temos um partido da comunicação social, claramente, certo? Relativamente à questão dos conteúdos que foram agora publicados por acordo com o Ministério, realmente este Ministério teve algum cuidado com os enfermeiros, coisas que até agora não se passavam. Conseguiu-se, digamos, aquilo que foi possível, e relativamente à negociação do Acordo Coletivo de Trabalho, o ADN do sindicato é prepara-te para o pior e espera o melhor. Portanto, nós vamos bem preparados para essa negociação, certo? Estaremos claramente e capazes de discutir ponto a ponto, alguns deles serão complicados, seguramente, outros não, certo? Mas prepara-te para o pior e espera o melhor. Portanto, nós vamos bem preparados. Não obstante todas estas medidas que foram o possível agora, nós na administração pública temos aquilo que lá para o norte se chama os mangas da alpaca. Portanto, não adianta dar ordens. O meu chefe só manda na medida em que eu obedeço. Portanto, em toda a hierarquia do Estado é fácil boicotar. Aliás, por exemplo, a publicação deste diploma, nós sabemos que se não quiserem publicar logo, alguém, alguns aí, vai meter o diploma para baixo. Portanto, não tínhamos ilusões disso. Acho que ninguém tem essas ilusões. Relativamente à questão histórica, lembro o ano 2009. Curiosamente, há uma certa coincidência entre a decadência do Serviço Nacional de Saúde e a destruição de uma carreira dos enfermeiros feita, que ainda hoje seria mais que válida, em 1991. Portanto, há uma coincidência. Curiosamente, também há uma coincidência com o então secretário de Estado, que depois se tornou ministro. Certo? Portanto, isto é importante. Há história sobre isso. E esse secretário de Estado quis fazer à pressa mais uma cosmética, criando um diploma em 2022, certo? Que conseguiu a maior confusão, porque lá está. O meu chefe só manda na medida em que eu obedeço. Portanto, os hospitais inventam todas as dificuldades para não resolver o problema dos enfermeiros. Ponto. Eu gostava de saber se com outros grupos profissionais isto acontecia. Certo? Portanto, carreira, certo? O 80B, o famigerado 80B, certo? Que em algumas situações ainda não foi aplicado, lamentavelmente. Neste acordo não foi só este refresh da tabela, conseguimos no seu artigo 6 que fossem finalmente resolvido o problema dos escalões intermédios, que era uma coisa grave que se passava na profissão, e a outra também é que os colegas que faziam um concurso para serem promovidos a uma categoria superior conseguiam, certo, ficar a ganhar menos. Portanto, isto é inimaginável, não é? Eu faço um apelo ao governo e aos partidos da oposição. Há experiência noutros países sobre variadíssimas coisas, portanto, não vale a pena estarmos a inventar a roda. Nós estamos disponíveis, não só os sindicatos da esquerda, como os da direita, como os do centro, como quiserem, se quiserem ter esta clivagem, e estaremos disponíveis, aliás, mostramos isso à Sra. Ministra da Saúde, e que ela vai acolhendo de facto, porque, enfim, as escolhas fazem-se, as pessoas têm que refletir sobre elas e depois, eventualmente, corrigi-las.
Muito obrigada, enfermeira Paula Maia. Passamos então agora ao Sindicato Independente de Todos os Enfermeiros Unidos, o Sr. Presidente Gorete Pimentel.
Por acaso, há uma coisa que nós, em todos os discursos políticos e parlamentares e de serviços de saúde, há uma grande dificuldade em dizer a palavra enfermeiros. Fala-se muito em profissionais de saúde e fala-se muito pouco em enfermeiros. É importante que não haja esse handicap e essa dificuldade em dizer a palavra de enfermeiros, porque os enfermeiros estão cá para ser a solução e nunca para ser o problema. Em relação à Sra. Ministra da Saúde, eu tenho a dizer que nas reuniões que eu tive com ela, quando ela era Presidente do Conselho de Santa Maria, do Conselho de Administração, a postura da professora Ana Paula Martins sempre foi uma postura de resolver problemas e nunca de perpetuar problemas, e sempre que eu lá fui, a postura dela foi essa. Mas, no entanto, também sabemos que não é ela que manda no Serviço Nacional de Saúde. Ela é ministra, ou pelo menos nas políticas de saúde, quero dizer. Nós temos lá, dentro, no grupo parlamentar, e vivemos uma política parlamentar, portanto, todas as decisões são no Parlamento, por maioria parlamentar, uma pessoa que não gosta de enfermeiros e, como tal, vai sempre boicotar tudo o que for para a decisão dos enfermeiros ou... nós sabemos. Existe.
Não há diálogo.
Não, mas não é isso.
Senhora deputada,
então,
não há diálogo.
Não é por aí. Então, relativamente às decisões e aos grupos de trabalho, sempre nos mostramos disponíveis para colaborar nos grupos de trabalho. Nunca sempre disseram que iam constituir grupos de trabalho com os sindicatos, nunca constituíram grupos de trabalho com os sindicatos. Portanto, que eu saiba, não existem sindicalistas nestes grupos de trabalho. Existem enfermeiros, que sabemos que sim, mas não sindicalistas. Como a senhora deputada estava a dizer, nós sabemos que existem enfermeiros lá. Mas também têm o poder que têm em relação às políticas de saúde e à parte da enfermagem e a colocar os enfermeiros na resolução dos problemas de saúde. Relativamente às urgências sobre os verdes e os azuis, há aqui uma urgência próxima à de São José, que penso que arranjou solução para os verdes e os azuis. É só ir lá buscar o modelo e temos o assunto resolvido, e acho que deveria haver uma maior interligação entre todas as estruturas, porque há coisas boas que se fazem em determinadas instituições que se podem replicar e não são replicadas. Não sei. Corporativismo, talvez. Não são os enfermeiros que estão a proletarizar o seu trabalho. Nós vivemos, não vivemos por listas, não vivemos por unidade tratada, nós vivemos por comunidade e tratamos em equipa, tratamos os doentes, portanto não fazemos tarefa, e acho que isso é muito importante irmos por aí. Eu queria responder às perguntas da Marisa, da deputada Marisa do Bloco de Esquerda, que diz... A atualização das estruturas remuneratórias, fizemos uma negociação em que em 2027 teremos uma entrada na carreira na posição 22. A posição de remuneratória da TRU na entrada da carreira não será o mais importante, quando nós temos, vai depender dos saltos remuneratórios que há entre uma posição e outra. Isso também é importante, não podemos só pensar no valor de entrada na carreira. A paridade com os técnicos superiores de saúde será o 23, mas depois temos os farmacêuticos que têm saltos muito curtos, também não é essa a carreira que nós queremos. A contagem do tempo integral de serviço para a progressão. Temos aqui o problema das posições virtuais que ficaram resolvidas no artigo 6 deste decreto-lei que estamos à espera que seja publicado. Já deveria ter sido publicado esta semana, infelizmente ainda não foi ao dia de hoje, que já deveria estar. Acredito que já esteja promulgado pelo Sr. Presidente da República. E estamos com um problema em relação às posições virtuais, em que os enfermeiros já usaram 10 pontos em 2023 ou o acelerador da carreira em 2024 para progredir 56 euros ou 54 euros. E temos um problema muito grande em algumas instituições, como por exemplo São João e Santo António, em que progrediram 4 euros aos enfermeiros e usaram 10 pontos para progredir 4,70 euros. Esse problema também tem que ser resolvido. E é como disse a Paula, não podemos ter orientações que são, temos uma lei 12A, em que a regra dos 28 euros ainda está em valor, ainda não foi revogada, e temos instituições que não a usam, e isto é inadmissível, e um enfermeiro usa 10 anos do seu tempo de exercício profissional para progredir nem sequer 5 euros, com uma carreira revista, atenção. A integração do estatuto de risco e de penosidade é uma reivindicação que nós já temos há muitos anos. Temos esta, nós os sindicatos, penso que na totalidade, pelo que ouvi o José Carlos dizer, também terá uma proposta para fazer isto, para redução do tempo de reforma, porque nós temos uma profissão em que, para além dos turnos, e todos sabemos que quem trabalha por turnos tem uma redução média de vida de 7 a 8 anos, tem esperança média de vida de 7 a 8 anos, e também sabemos que por cada utente a mais que um enfermeiro tem, aumenta em 7% o risco de morte para essa pessoa. Nós todos vamos ter cuidados e nós todos vamos estar amanhã no serviço de saúde e também precisamos ter acauteladas esses rácios. Antecipação da idade da reforma com isto do desgaste rápido e para colmatar o problema da situação dos horários especiais poderemos introduzir uma valorização, um suplemento para quem faz por turno, para quem faz noites, para quem faz fins de semana, porque aí se calhar já teríamos esta situação que é grave, efetivamente é um direito, mas dá muita entropia nos serviços de saúde, que são os horários especiais. O envelhecimento da população, não sei porque é que não existem mais serviços de geriatria, também será uma situação a pensar e a promover serviços de geriatria, porque não temos. Temos um no norte e acho que um agora aqui no sul. Os cuidados enfermais do Estatuto do Cuidador, penso que agora que já existe um subsídio qualquer da Segurança Social, eu não sei especificar o valor ao certo, mas ainda está longe de ser o que a gente pretendia que os cuidadores informais tivessem, e efetivamente, como disse a Paula, eles deixam de trabalhar durante alguns anos e é um assunto muito, muito importante que tem que se resolver, porque os cuidadores informais retiram muitos utentes graves do Serviço Nacional de Saúde e das Urgências. Relativamente às perguntas do Chega em relação se o programa do PSD faz a diferença para o Serviço Nacional de Saúde ou para o Serviço de Saúde, essa pergunta é assim. Como eu comecei a dizer, nós sempre que falamos com a Ministra da Saúde, ela era de resolver problemas e espero que continue a ser de resolver problemas. É certo que neste momento temos um zoom muito grande e é certo que ela está muito dedicada ao INEM, mas acredito que sim, que ela pretende, eu quero acreditar que sim, que com este programa que foi lançado no início do verão, que há uma pretensão genuína para resolver as questões do Serviço Nacional de Saúde, mas vê-se também uma continuidade da privatização, e daqui a pouco estamos na total privatização do Serviço Nacional de Saúde, que todos nós vamos ter atingidos por ela, porque aos 65 anos eu não sei se nós conseguimos ter um seguro de saúde que cubra tudo o que são serviços de saúde, e todos nós seremos dependentes das seguradoras. Portanto, todos nós vamos ser velhos, todos nós vamos ter que ter seguro de saúde e todos nós vamos ficar à porta dos hospitais, porque não vamos ter Serviço Nacional de Saúde se assim continuar esta privatização dos cuidados de saúde, como se tem vindo a ver já desde 2009, com alguma acentuação em 2010 e que progrediu por aí fora. Já passou.
Ainda não terminou, tem até aos 10 minutos.
Sobre a linha do SNS grávida, ser ou não por especialistas, para a deputada do PS, Sofia Andrade, não pode ser por não especialistas. E, efetivamente, é uma linha privada, nós não sabemos quem é que atende, teria que ser a gestão do SNS 24 a dizer, mas nunca poderá ser uma grávida orientada por um enfermeiro que não seja especialista. Se isso está a ser feito, não, portanto, foge da legalidade. Não há nenhuma grávida que possa ser orientada por um enfermeiro que não seja especialista. Portanto, se há essa dúvida, é importante esclarecer para regularizar. Isso não pode acontecer. Só ver aqui outras perguntas da deputada do PSD. Relativamente à satisfação das reivindicações, há muito tempo colocadas, nós estamos satisfeitos. É assim, há um problema que houve com o Decreto-Lei 71, que trouxe novamente as categorias. Nós queremos as categorias e por isso lutamos por elas. Quando os enfermeiros estiveram a fazer a greve cirúrgica, que foi muito combatida na sua essência e criminalizada, posso dizer que os doentes de oncologia, nenhum ficou por operar no tempo máximo de resposta garantida. Ficaram algumas cirurgias de estética e algumas cirurgias menor por fazer. Mas nenhum utente, aliás, havia mesmo as cirurgias de ortopedia indiferidas, as urgências indiferidas, que são também umas listas de esperas enormes, utentes internados com essas cirurgias, nós conseguimos não ter listas de espera na altura da greve cirúrgica, ao contrário do que se veiculava na comunicação social.
Muito obrigada. Senhora Presidente, Gorete Pimentel, passamos então agora ao Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem. Tem a palavra a Vice-Presidente Manuela Pinto.
Muito boa tarde a todos. Agradecer pela possibilidade de estarmos presentes nesta discussão e sermos ouvidos. Que nem sempre acontece nestas questões sobre o plano de emergência. E por dizer exatamente isto, que relativamente ao plano de emergência, a nossa estrutura não foi ouvida e este plano peca na base. E peca na base porquê? Aquilo que eu vou dizer pode ser por defeito de formação, peca na base porque é um plano reativo. Ou seja, não foi feito qualquer tipo de planeamento. Não foi, para se fazer o planeamento é necessário que haja um diagnóstico de situação e eu questiono onde é que está o diagnóstico de situação. Isto não é deste governo, isto atravessa os vários governos nos últimos anos. É bom que isto fique claro e que fique dito. Portanto, não há um diagnóstico de situação para se estabelecerem prioridades, porque efetivamente os recursos são escassos. E, portanto, se os recursos são escassos, nós temos que priorizar. E aquilo que tem sido a conduta deste governo e dos governos anteriores são respostas reativas, e respostas reativas àquilo que são as dificuldades que aparecem na comunicação social. Ou seja, há um problema criado que vem para a comunicação social e nós vamos reagir, criar um plano para responder àquela dificuldade e para que toda a gente, de uma forma encapotada, fique satisfeita com algo que foi programado, planeado, para conseguir responder àquela necessidade, calar os agentes mais interventivos e para que eventualmente, e eu digo, repito, eventualmente, não volte a acontecer como foi a situação das mortes, das grávidas e por aí fora. E, portanto, um plano, qualquer plano que é construído sobre areias movediças, ele vai-se aguentando periclitantemente, mas acaba por cair. E acaba por consumir recursos que nem sempre estão encaminhados para aquilo que será efetivamente a necessidade da efetiva da população. Ora bem, falou-se aqui na promoção da saúde. A promoção da saúde está, e eu digo agora, atualmente, e futuramente, nos próximos anos, altamente comprometida. E isto também não é de agora. A promoção da saúde está centrada, essencialmente, nos cuidados de saúde primários. E os cuidados de saúde primários começaram a ser destruídos dentro do Serviço Nacional de Saúde, e com eles, o Serviço Nacional de Saúde, quando houve a criação... Atenção, eu não sou contra. Sou contra a forma como elas estão feitas e como é feito o incentivo a quem lá trabalha, em detrimento dos outros que não trabalham desta forma, as USFs. sejam elas o SFs à data na altura, modelo A, modelo B e agora o SFs modelo C, porque poderia ser uma oportunidade. E não foi. Não foi, e antes pelo contrário, vem agudizar ainda mais o problema. Vejam, por exemplo, quando se fala em promoção da saúde, toda a gente sabe, ou deveria saber, que os rastreios estão incluídos nos cuidados de saúde primários e na área da promoção da saúde. De acordo com os dados do Observatório Regional de Saúde da Região Centro, com a integração dos cuidados de saúde primários nas ULS, que vieram acabar com os cuidados de saúde primários, não tenham qualquer dúvida, é um modelo hospital-ocêntrico que não tem em atenção nada daquilo que eram os princípios dos cuidados de saúde primários. Eu sou enfermeira há 31 anos. Os últimos 25 nos cuidados de saúde primários, e portanto eu sei daquilo que falo. E quando eu digo que não somos ouvidos e que quando estes planos são construídos não têm em consideração os profissionais que estão no terreno, eu não questiono os currícula de quem pertence a estes grupos. Questiono aquilo que é o conhecimento do terreno e aquilo que é a realidade que deve ter sido em consideração para estas reestruturações, estas alterações e para este planeamento, para que ele efetivamente seja efetivo e que tenha resultados que se esperam. E, portanto, com a criação das ULS, dizia eu que os dados do Observatório Regional de Saúde, relativamente ao rastreio do cancro do colo do útero e do reto, por exemplo, nós temos numa ULS da Região Centro contratualizado, e sabem disso, valores de concretização que estão ao mesmo nível do tempo intrapandemia. E quando falamos do tempo intrapandemia, estamos a falar do shutdown, estamos a falar de serviços que se prestaram mínimos e, portanto, que não havia nem podia haver aposta na promoção da saúde, era reativa à pandemia. E nem estou a falar na vacinação, estou a falar ainda antes da vacinação. E, portanto, se nós hoje, que já ultrapassámos isto, que vivemos o que vivemos na pandemia, que vivemos o que vivemos na vacinação, temos dados relacionados com rastreios, com valores idênticos ao intrapandemia, isto é altamente preocupante naquilo que se pode adivinhar do que são as ULS e daquilo que é o trabalho e a aposta que é feita nos cuidados de saúde primários. Portanto, isto é preocupante, isto vai-nos cair a nós, como disseram aqui alguns dos nossos colegas nas comunicações anteriores à nossa, vamos pagar isto. Isto não se vê a curto prazo, vê-se a longo prazo. E atenção, nós não somos contra... Os recursos são escassos e temos que, por defeito, no trabalho em comunidade, nós temos por base o trabalho em rede. E achamos que o trabalho em rede conta com todos os intervenientes ou que estão no teatro de operações, sejam eles públicos, sejam eles privados. Têm que ser maximizados e este trabalho em rede efetivo tem que existir. E é por aqui que tem que ser o caminho. E, portanto, quando, por exemplo, sai ontem um despacho, se não me falha a memória, com a carteira básica e a carteira adicional de serviços das unidades de saúde familiar, seja o modelo B, seja o modelo C. E eu consigo ver lá, numa carteira adicional, áreas da prestação de cuidados, que são das UCCs, também já foi aqui falado, e as UCCs são as unidades de cuidados na comunidade voltadas essencialmente para a promoção da saúde, seja a saúde escolar, seja qualquer outra. E eu vejo como carteira adicional de serviço a possibilidade de contratualização de saúde escolar, por exemplo. Uma outra área que me é muito cara, que é a saúde ocupacional. Eu não falo em medicina do trabalho, não falo em enfermagem do trabalho, falo em saúde ocupacional, porque é um grupo e é uma equipa abrangente. A possibilidade de uma OSF contratualizar com uma carteira adicional de serviços de saúde escolar, que é a intervenção nas escolas, na comunidade, e a saúde ocupacional, eu pergunto-me, quem são os profissionais, à semelhança das grávidas que o colega falava, que têm que fazer a triagem e têm que ser especialistas, como colocava a questão a senhora deputada do PS, têm que ser especialistas em saúde materna, eu pergunto, quantos enfermeiros do trabalho têm nas USFs? Aliás, de acordo com o 103, não têm. Têm enfermeiros com especialidade de saúde familiar, não têm enfermeiros do trabalho. E, portanto, é bom que os recursos e a possibilidade de pagamento acrescido destas carteiras adicionais passe por aquilo que são as necessidades efetivas. E quais são as necessidades efetivas da população? Número de utentes sem médico. Então que a carteira adicional de serviços passe por aquelas USFs atenderem utentes sem médicos de família. É uma possibilidade. Uma possibilidade que foi apresentada ao governo anterior em sede de negociação quando negociámos o 80B e outras legislações que entretanto saíram e que não foram acolhidas. Uma outra possibilidade era o alargamento do horário. Porquê que uma OSF, ou melhor, um centro de saúde que tem um conjunto de unidades na periferia de uma cidade que não tem um hospital com urgência 24 horas, tem, por exemplo, uma consulta de intersubstituição ao fim de semana aberta? Porquê que o da periferia tem e o da cidade não tem? Porquê que um utente com 75 anos que viu a sua situação agudizada na periferia pode ir ao centro de saúde à consulta de intersubstituição e na cidade tem que ir à urgência para lhe ser atribuída uma pulseira azul ou verde? Porquê? Isto foram propostas feitas no governo anterior. E, portanto, isto não peca por este governo nem por este plano. Peca transversalmente daquilo que eu me lembro, tanto quanto eu sei, e estou, como vos disse, nos cuidados de saúde primários, desde 1999, isto peca desde que houve a reestruturação dos cuidados de saúde primários nessa altura. E, portanto, na matéria do plano, em termos do plano, é isto que se nos oferece dizer. Relativamente àquilo que é... a valorização da profissão, pronto. A valorização da profissão é o que é, ou melhor, neste momento é o que é. Nós não fizemos uma reestruturação, as negociações que terminámos, que esta plataforma de entendimento, 5 sindicatos, terminou com a senhora ministra, com este governo, não foi uma revisão da carreira da enfermagem, foi uma valorização da profissão. Nós conseguimos aquilo que queríamos? Não, não conseguimos. Aliás, só para conhecimento, e vai ficar disponibilizado também, nós partimos de uma grelha salarial, e falando só na grelha salarial, porque havia outras matérias, mas não era possível em tão curto espaço de tempo negociar tantas matérias e tantas injustiças que foram feitas relativamente àquilo que foram as alterações impostas da carreira da enfermagem, desde 2009 até à criação... Eu tenho algum prurido, e prurido significa comissão para quem não for da área da saúde, quando se fala em suplementos. Os suplementos hoje dão-se, amanhã tiram-se. A carreira da enfermagem não se compadece com suplementos. E o exemplo disto, típico de que é uma falácia, foi aquilo que se criou quando foi da criação da carreira atual da enfermagem em 71-2019. Antes disso, tinha sido atribuído um suplemento aos especialistas que exerciam e cumpriam um conjunto de critérios de 150 euros e aos que estavam em funções de gestão 200 euros. Isso foi uma ratoeira tremenda que, com a criação da nova carreira, a transposição dos enfermeiros para a nova carreira, criou índices intermédios. E os índices intermédios vieram criar uma atrapalhada tremenda. Há legislação que regulamenta isto, há orientações do Ministério que regulamenta isto, dá-se a CSS.
A terminar, por favor.
Vou já terminar. Existem orientações, mas depois falha o governo onde? Na fiscalização destas situações. Okay? Portanto, aqui é necessário fiscalizar. Cada instituição faz o que quer. Só para conhecimento, a nossa proposta partia de o enfermeiro iniciar a sua profissão pelo índice 23, o enfermeiro especialista pelo 33 e o enfermeiro gestor pelo índice 46. Fica para a mesa em consideração.
Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente Manuela Pinto. Passamos então agora ao Sindicato Nacional dos Enfermeiros, o Sr. Presidente da Direção, Emanuel Boeiro, por favor.
Bom, a tarde já vai longa. Começando aqui por uma questão que introduzi na primeira intervenção e que não vi nenhum dos senhores deputados a tomar nota sobre a mesma, portanto vou repetir. Hoje há em grandes hospitais, na ULS, eu não vou dizer o nome da ULS por respeito ao Conselho de Administração em Funções, mas numa das, e podem ver mais, ULS maiores do país, há enfermeiros com mais de 100 feriados por gozar. Isto significa que não gozam feriados desde 2015. E agora os senhores deputados vão dizer, isso é do conhecimento do Governo? É. É do conhecimento da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde? É. Foi feita alguma coisa? Não. E isso é que é grave. E, portanto, eu espero que, a partir do momento em que isto é público, se faça alguma coisa relativamente a isso. Sem feriados por gozar, são 5 meses de trabalho que esse enfermeiro, um enfermeiro, está a dar à instituição. Há bancos de horas, e toda a gente sabe disso, que são ilegais, 300, 400 horas. Ora, se nós trabalhamos no mês 140, quem tem 300 está a dar mais 2 meses de crédito ao Serviço Nacional de Saúde. Portanto, temos que fazer alguma coisa. Nós, sindicatos, fazemos. O Sindicato Nacional dos Enfermeiros faz. É bom que os excelentíssimos senhores deputados também o façam. Relativamente à projeção de aposentações, os dados são públicos. Foi publicado no dia 7 de outubro de 2024 na CSS. Os senhores deputados podem consultar. Vão-se reformar até 2030 4.988 enfermeiros. O que significa que os números que são dados para outra classe profissional, que eu não vou referir, porque respeito demasiado para a minha profissão para estar a referir outras classes profissionais, porque eu sou presidente de um sindicato de enfermeiros, são 4.988. E nos últimos 3 anos, 2028, 2029, 2030, é uma média, se fizerem média, é uma média de 1.000 enfermeiros por ano. Ora, são formados cerca de 3 a 3.500 enfermeiros por ano, sendo que 2/3 vão-se embora. Se 2/3 se emigrarem e 1.000 se reformarem, temos aqui um problema gravíssimo. Portanto, isto é público, são dados públicos, é bom que quando se faça planeamento, seja ele de emergência ou outro qualquer, se consultem os dados e se trabalhem sobre eles, porque só consultar, ler e não fazer nada com eles também é insuficiente. A nível de horas extraordinárias, só em 2023, os enfermeiros fizeram 4.922.000. Estas são aquelas que foram pagas. As outras, os tais 3 milhões, cerca de 3 milhões, que devem ser superiores, não foram. Portanto, é bom que fique claro também. Relativamente ao acordo coletivo de trabalho, esclarecendo todos os presentes, que pelos vistos não estão esclarecidos, é possível negociar todas as matérias relativas aos enfermeiros no acordo coletivo de trabalho. Um acordo coletivo de trabalho para CITES, um acordo coletivo de carreira especial para CTFP. Já existem noutras carreiras, que eu também não vou referir o nome, acordos coletivos de trabalho e acordos coletivos de carreira especial. Portanto, os enfermeiros não são mais, mas também não são menos que as outras carreiras na área da saúde. E é importante que isso fique claro para todos os partidos, porque hoje o governo é da AD, amanhã poderá não ser, mas este acordo coletivo vai ter que ser uma realidade, seja com este governo, seja com aquele que o suceder, em condições que nós não sabemos, nem os senhores deputados sabem. Matérias a negociar a partir de 15 de janeiro, e isso já está fechado com este governo, 15 de janeiro. Disponibilidade plena, modelo de antecipação da idade da reforma, associado ao risco e penosidade da profissão. Fiquem descansados que eu não vou ler tudo o que tenho aqui. Incentivos para as unidades de cuidados na comunidade. Eu, por acaso, sou dos poucos que trabalham na comunidade e trabalho numa UCC, sou enfermeiro de reabilitação, que é a minha especialidade numa UCC. As UCCs não fazem apenas promoção, não fazem apenas saúde escolar, fazem reabilitação a domicílio, reabilitação respiratória, reabilitação ortopédica, reabilitação neurológica, enfim, um trabalho que todos devem conhecer e que faço questão que, aliás, foi apresentado aqui, foram apresentados dados sobre a DPOC, agora recente aqui neste auditório, no passado dia 20 de outubro, penso eu. As matérias relacionadas com a avaliação de desempenho, os incentivos das USFs, os CRIs, a constituição dos conselhos técnicos das USF e os conselhos de gestão dos CRI. O anterior governo ouviu aquilo que a minha colega que me antecedeu disse, mas nada fez relativamente à integração de enfermeiros gestores nos conselhos técnicos e nos conselhos de gestão. A escolha dos enfermeiros para integrarem esses conselhos não pode ser baseada no critério da amizade, no critério da proximidade, no critério de eu sou do partido A ou B e sou escolhido. Não, tem que ser em função do mérito, tem que ser em função da carreira, da categoria da carreira que implica, não sei se os senhores deputados sabem, mas a carreira especial de enfermagem, para se chegar a enfermeiro gestor, implica uma prova pública, implica a discussão do currículo, um projeto de gestão. É difícil chegar a enfermeiro gestor. É difícil e muito difícil chegar a enfermeiro especialista porque não temos internato. Andamos há anos a pedir um internato, a dizer que é mais do que justo. E nada foi feito ainda relativamente ao internato. Não sai do papel o internato. Outras carreiras que nunca falaram sobre isso, já têm internato. Neste momento, há mais do que uma carreira na área da saúde que não tem internato. Os enfermeiros, mais uma vez, parente pobre, talvez, não sei, enfim, talvez os senhores deputados consigam explicar porquê, porque só o facto de sermos o mais numeroso devia-nos, enfim, enquanto país, devia-nos orgulhar. E não, enfim, menosprezar. E ainda por cima, com os dados da OCDE, que dizem que faltam os tais 14 mil enfermeiros, mas também há um dado que eu acho muito mais importante, que é só a Letónia e a Lituânia pagam melhor aos enfermeiros. E isto deve-nos envergonhar a todos. Só a Letónia e a Lituânia pagam pior aos enfermeiros. E isto acho que nos envergonha a todos aqueles que aqui estão e já desempenharam funções lá fora, e, portanto, no Parlamento Europeu, e podem corroborar e sabem claramente aquilo que eu estou a dizer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Terminamos assim esta audição conjunta a 6 sindicatos de enfermeiros. Agradeço a todos a disponibilidade, os esclarecimentos que nos prestaram e também os inestimáveis contributos que nos deixaram em prol de um bom trabalho para a saúde de todos os portugueses. Muito obrigada pela vossa presença.